Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também nos assistindo pela internet. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2017 e começa agora a primeira reunião ordinária da 24ª Legislatura de 2017. Até o momento, na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para a votação dos senhores vereadores. Mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania. Nós gostaríamos de esclarecer a todos presentes e também para quem está assistindo em casa que a reunião vai começar, mas nós estamos com um problema técnico no painel da Câmara, a gente já está resolvendo, por isso ainda não está aceso os números, os nomes dos vereadores eleitos, que a gente está tendo um probleminha aqui na senha, mas a reunião vai transcorrer normalmente.
Às 14 horas do dia 2 de fevereiro de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária, da primeira sessão legislativa, da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicito do vereador Roger Viegas a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, em seguida, quero convidar a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Leitura do Salmo 120, que diz: para o monte levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26º. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito.
Ouviram muito irão que as marchas batem. cidade de um povo herói curado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu comando do céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante que é a própria natureza, é terra, é forte, vale do colosso, e o teu futuro impensa a grandeza, terra adorada. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses colégios mais gentil, pátria amada, Brasil.
Quero agradecer os vereadores Raimundo Nonato e o vereador Roger Viega pela leitura da Bíblia Sagrada e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida, passaremos, como é a primeira reunião da legislatura, não há ata a ser discutida e votada. Senhora secretária, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Iraci Adão. Falar sobre o assunto. Elogiar os eleitos da atual legislatura. Projetos do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001/2017, da nova redação ao parágrafo único do artigo 152 da Lei Orgânica Municipal. Autoria, vereadora Janete e outros. Projeto de resolução número CM01/2017, autoriza a Câmara Municipal a firmar convênios com estabelecimentos de ensino superior para implantação de programa de estágio. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução número CM002/2017, altera resolução número 392 de dezembro de 2008. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução número CM03 de 2017, altera resolução de número 537 de 26 de abril de 2016. Autoria, vereador Edson de Souza. Projeto de lei número CM001/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus próprios no município de Divinópolis. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Projeto de lei número 003/2017. Fica instituído no município de Divinópolis o Programa Municipal de Combate à Prevenção de Dengue. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Projeto de lei número CM04/2017, altera a lei de número 7.662, de 25 de abril de 2013, que dispõe sobre a suspensão de fornecimento de água pela concessionária. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Projeto de lei número CM005/2017, dispõe sobre fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei número CM007/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz LED. Autoria, vereador César Tarzan. Projeto de lei número CM008/2017, altera a tabela B do anexo 1º da lei número 2418, de 18 de novembro de 88. Autoria, vereador Edson de Souza. Projeto de lei CM010/2017, proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição de qualquer título de armas de brinquedo. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Projeto de lei número CM011/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de rede sem fio, Wi-Fi, no sistema integrado de transporte. Autoria, vereador Edson de Souza. Projeto de lei número CM017/2017, declara de utilidade pública a Associação dos Graduados de Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste Mineiro. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Projeto de lei número 18/2017, dispõe sobre alterações no artigo 37, parágrafo 3º, artigo 39, inciso 1º, do artigo 40 da lei 6.907 de 2008. Autoria, vereador Sargento Elto. Projeto de Lei número CM021-2017, disciplina a confecção de folhetos e panfletos. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Secretaria Municipal de Saúde, ofício, contabilidade número 3 de 2017. Seguem em anexo as demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de novembro de 2017, enviada ao Conselho Municipal de Saúde. Contas com base na Lei 2.913-91, Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Rezende. Secretaria Municipal de Saúde, ofício, contabilidade, número 10 de 2017. Seguem anexas demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de dezembro de 2016, enviado pelo Conselho de Saúde para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913, de 91. Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Rezende. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Comunicação Externa, número 394/2016. Visando atender a portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, informamos-lhes que o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chacras Belo Horizonte durante o período de 26/11/2016 a 25/12/2016. Ronaldo Augusto Líria, gerente Distrito Regional de Divinópolis. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado número CM215769, de 2016. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Caixa Econômica Federal, ofício número 124/2017. Centro-Oeste de Minas, comunica desembolso da 8ª parcela de financiamento à operação de financiamento CEPAC em recursos do BNDES, Solange Bernardes dos Santos. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ofício número 750/2016. Comunicação de celebração de convênio, objeto, estruturação de rede de serviços de proteção social especial, aquisição de bens, Pablo Wesley Pinheiro. Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, ofício número 749, comunicação de celebração dos convênios 82-78-74-2016. Objeto, estruturação de rede de serviço de proteção social especial e aquisição de bens. Pablo Wesley Pinheiro. Ministério do Desenvolvimento Social, ofício 645, comunicado de celebração de convênio 82-78-13/2016. Objeto, estruturação de rede de serviço de proteção social especial, aquisição de bens. Pablo Wesley Pinheiro. Câmara Municipal de Candeias, ofício número 5 de 2017. Vimos, através deste, informar a nova mesa diretora para o biênio 2017-2018. Jesus Carlos da Costa, Lindomar Ferreira e Delme Fernandes Faria. Câmara Municipal de Carmópolis, ofício número 28 de 2017, CM. Vimos, através deste, comunicar-lhe a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Carmópolis, presidente Marcelo Freitas, vice-presidente Antônio Pinto Vasconcelos, secretário Célio Roberto Azevedo. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício número 1094 de 2016. Responde indicação CM 102 de 2016, vereador Caboja. Ofício 1109 de 2016. Responde indicação CM 449 de 2016. Ofício 1121-2016, responde indicação CM 448-2016, 450-2016. Ofício 1130-2016, responde indicação CM 447-2016. Ofício 1139-2016, responde indicação CM 446-2016, todas vereador Caboja. Ofício 133-2016, Prefeitura Municipal de Divinópolis. Responde indicação CM 451-2016, vereador Edmar Rodrigues. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício 1131-2016, responde indicação CM 358-2016. Responde indicação... Ofício 1132-2016, responde indicação CM 248-2016, todas vereador Hodgson. Ofício 1095-2016, responde indicação CM 439-2016. Ofício 1137-2016, responde indicação CM 460-2016, vereador Periquito. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício 1127-2016, responde indicação CM 011-2016. Ofício 1135-2016, responde indicação CM 455-2016, ambas vereador Hilton de Aguiar. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício número 1120-2016, responde ofício CM 092-2016, parecer projeto de lei complementar 080-2016, Vander de Oliveira Duarte. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício número 1122-2016, responde indicação CM 458-2016, vereador Edmar Félix. Ofício de Viprev 073-2017. Servimos-nos do presente para solicitar a vossa reserva do plenário da Câmara Municipal nos dias abaixo relacionados para que possamos realizar a nossa audiência para prestação de contas nos termos dos artigos 97 17 da Lei Complementar 126-2006. Rejane Alves Campos Souza. Diviprev 63-2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente a dezembro de 2016 para as providências de praxe. Luiz Fernando Guimarães Borges. A Câmara Municipal de Bom Despacho tem a honra de comunicar sua mesa diretora para o ano de 2017. Nota de esclarecimento. Divinópolis, 16 de junho de 2016. A Associação de Promoção e Assistência aos Necessitados, APAM, vem a público esclarecer que terá o seu fechamento no dia 31 de dezembro de 2016, encerrando assim o seu trabalho de assistência às famílias cadastradas e todo o trabalho que vem deste desenvolvendo até hoje. A medida que foi tomada pelas pessoas que continuam fazendo trabalho na APAM de forma voluntária, junto aos funcionários. A APAM vem fazendo um belíssimo trabalho de assistência social em Divinópolis na rua Professora Joel Correia Brandão, número 200, no bairro Esplanada. O presidente na época, José Caio, o fundador da instituição, no ano de 2000, a presidência foi passada para o senhor Raimundo Amaro Pereira, que permanece até hoje, de 2000 até 2016. A APAN teve outros diretores, mantendo sempre o mesmo presidente, senhor Raimundo Amaro Pereira. A instituição sempre contou com a ajuda da população divinopolitana para com que o seu trabalho pudesse ser realizado com sucesso. Conta com vários doadores mensais e muitos esporádicos. O trabalho da APAN é assistir as famílias em vulnerabilidade social com a distribuição de roupas, alimentos, verduras, móveis, através de parcerias, fazer encaminhamento para empregos e médicos, fazendo também o empréstimo de camas hospitalares, cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andadores. Mesmo com todas as dificuldades, ela vem desempenhando o seu trabalho e muitas famílias têm a vida um pouco melhor. A APAN sempre contou com voluntários e alguns funcionários para o seu funcionamento, porém os seus funcionários não são registrados. No ano de 2011, foi feito um convênio entre a APAN e a Prefeitura de Divinópolis, com a durabilidade de 2 anos. Neste período, 2 funcionários da APAN tiveram suas carteiras registradas e Felipe Fernandes dos Santos era o administrador do convênio que começou a trabalhar dentro da APAN. Havia também outros funcionários registrados pela APAN, trabalhando em órgão da Prefeitura enviados pelo convênio. Em 2012, o administrador Felipe Fernandes dos Santos começou a ter problema com a prestação de contas e toda vez que alguém de dentro da APAN tentava falar sobre o assunto com o presidente, a resposta era sempre a mesma: não deveríamos nos preocupar, pois a responsabilidade era do administrador e não nossa. Durante o ano de 2012 até fevereiro de 2013, o problema foi se tornando cada vez maior, originando uma dívida equivalente a R$ 284 mil. O presidente foi alertado várias vezes sobre a falta de prestação ou prestação incorreta. Ele dizia sempre que a responsabilidade era do administrador e que nem os voluntários, nem os funcionários deveriam se preocupar. No ano de 2014, feita uma nova eleição, o presidente continuou o mesmo. A nova diretora se reuniu para conhecer melhor todos os problemas entre os convênios da Prefeitura e a APAN. Com esclarecimento do diretor anterior, da contabilidade da APAN, da contabilidade da Prefeitura e do próprio administrador, tudo registrado em ata, a nova diretora assume a instituição conhecendo os problemas conscientes não terem nenhuma responsabilidade nos mesmos. Começa uma caminhada para a solução do problema. Foram várias tentativas, muitas conversas com o Conselho de Assistência Social, com o prefeito, com a contabilidade, com as pessoas que conhecem o trabalho da APAN, mas não conseguimos ajudar nada. Pôde o prefeito, pois, maiores interessados como o presidente da APAN e o administrador, nada fizeram. Sendo assim, impossibilitados de continuar o trabalho, toda a diretoria sumiu em outubro de 2014, renunciou, sem saber o que fazer com a APAN, as pessoas continuam na instituição, procurou a ajuda do vice-prefeito de Divinópolis, que mais uma vez não teve solução. Sem êxito, se reuniram para uma vez e a decisão da difícil que teve de ser tomada, o fechamento da APAN. Hoje, 16 de junho de 2016, a instituição continua com seu trabalho sendo cumprido com seus objetivos, sem a ajuda da Prefeitura, estando o governo com a fim de convênios em 2013 e todos os problemas deixados por ele e pela diretoria anterior. Se tornou impossível a exigência da instituição. Estamos trabalhando com o quadro de funcionários sem registro, sem contabilidade e sem verba, contando apenas com doações voluntárias para continuarmos até dezembro. Assim teremos tempo para encaminharmos as famílias assistidas para outra instituição. Não podemos simplesmente fechar abandonando todos um trabalho assistencial onde pessoas necessitam dele para sobreviver. Durante este período de 6 meses que nos faltam, mandaremos o ofício para todos os órgãos no qual a APAN tem escrito como Conselho de Assistência Social, Câmara Municipal, pois temos utilidade pública e o setor de patrimônio da Prefeitura para devolução do imóvel. Ao fecharmos, faremos um balanço de tudo que a PAN tem e registraremos em cartório. E entregaremos a casa com o presidente, senhor Raimundo Amaro Pereira. Sempre primando pela busca das famílias cadastradas, bem social, nos colocamos à disposição de qualquer esclarecimento. Divinópolis, 11 de janeiro de 2017. A PAN, assistência dos necessitados. Sem mais, presidente.
Solicito da senhora secretária Janete fazer a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento e voto de pesares.
Indicação número 45 de 2017, solicitando instalação de uma cancela no cruzamento da linha férrea na rua Pernambuco, bairro São Roque. Indicação número 46-2017, solicitando a possibilidade de instalar luminária nos postes do endereço abaixo relacionado à rua Petrópolis 950, bairro Alvorada. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar luminária nos postes do endereço abaixo relacionado, Rua Magnólia, número 11, bairro Belo Vale, todas vereadora Demir Silva. Indicação número 26-2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da construção de uma travessia, ponte sobre o córrego da rua Dinamarca, entre as ruas Olímpio Moreira e Alexandrina Figueiredo, entre o bairro Paraíso e Jusa Fonseca. Indicação número CM27, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da construção da Praça das Árvores, situada entre as avenidas Ayrton Senna com Rua 19 e Estrada Velha de Carmo do Cajuru, no bairro Dona Quita. Indicação número 28, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da construção da Praça dos Coqueiros, situada entre a avenida Ayrton Senna com Rua Paraguai, a Rua José Teodoro, no bairro Santa Rosa. Vereador César Tarzan. Indicação número 11-2017, estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer o recapeamento asfáltico da Avenida Limeiras nas proximidades do número 8, no bairro Jardinópolis. Indicação número 12-2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer capina e limpeza em toda a extensão da Avenida Limeira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 13-2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a instalação de um braço com luminária na rua Arthur Bernardes, 391, bairro Serra Verde. Requerimento número 10-2017, solicita informações e cópias dos contratos entre o Poder Executivo e a empresa responsável pelo transporte público da nossa cidade, assim como as planilhas de custo que justifiquem o aumento do Vale Transporte com suas devidas porcentagens ao longo do contrato. Requerimento número CM13-2017. O vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar que seja estudada a possibilidade de apresentar o projeto de lei por se tratar de iniciativa privativa da mesa diretora, revogando na íntegra o artigo 4º da Lei Municipal 7.989/2015, de modo a suprimir a possibilidade do pagamento de adicional de férias para os vereadores. Requerimento número 16/2017. O vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar que seja estudado a possibilidade de apresentar projeto de lei por tratar de iniciativa privativa da mesa diretora, a redução do subsídio atual dos vereadores em 50% para a legislatura 2021-2024. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 123 de 2017. Que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de instalar um poste com luminária na rua João Pinheiro, próximo ao número 531 do bairro Nova Fortaleza 1. Indicação número 124 de 2017. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer a coleta de lixo na rua João Pinheiro, entre as ruas Porto Príncipe e João Barros, no bairro Nova Fortaleza 1. Indicação número 125, 2017. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer recomposição poliédrica ou tapa-buracos na rua Beirute, entre a rua Bom Sucesso e Bom Despacho, no bairro Vale do Sol. Requerimento número 2 de 2017. Seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, este requerimento, onde os vereadores da 24ª Legislatura desta Casa solicita que seja revogado o decreto de número 12.375, assinado pelo ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Todas, vereador Eduardo Trinti Júnior. Excelentíssimo, indicação CM01-2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, o vereador que este subscreve requer que Vossa Excelência, na forma regimental, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade do envio do projeto de lei sobre a concessão de posse escolar gratuidade no Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros de Divinópolis, conforme anteprojeto de lei em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação número 2, 2017. O excelentíssimo senhor Odair Otaviano, o vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja encaminhado este ofício ao Poder Executivo Municipal, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de construção de uma ponte do bairro Porto Velho, ligando a rua Gonçalves Ledo, do bairro Porto Velho, à rua São Paulo, no centro. Desta forma, a atual ponte da rua Goiás se tornaria mão única, sentido centro-Porto Velho, e a nova ponte, mão única, sentido Porto Velho-Centro. Indicação número CM03-2017. O vereador que este subscreve solicita que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da abertura da Avenida Juvelino Rabelo no bairro Porto Velho, passando por trás da Gerdau, conectando-se até o bairro Antônio Fonseca. Requerimento número 1 de 2017. O vereador que presente subscreve solicita nos enviar, dentro do prazo do regimental, informações completas sobre todos os shows realizados no ano do centenário de Divinópolis 2012, constando cópias dos contratos, leis correlatadas, pagamentos, cheques, notas fiscais e fotografias do mesmo. Requerimento número 4 de 2017. O vereador que presente subscreve solicita nos enviar, dentro do prazo regimental, informações completas sobre os gastos de publicidade com rádios comunitárias na gestão de 2012 a 2016, constando cópias dos contratos, licitações correlatadas, pagamentos e notas fiscais dos mesmos. O vereador que... Requerimento número 05-2017. O vereador que presente subscreve solicita nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia das declarações de impostos de renda referente aos anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, do senhor prefeito municipal Vladimir de Faria Azevedo. Requerimento número 6 de 2017. O vereador que presente subscreve, solicita nos enviar, dentro do prazo regimental, a documentação completa referente ao contrato de concessão de uso da estação rodoviária. Requerimento número 17, 2017. O vereador que presente subscreve, constará... O regimento requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado este requerimento ao presidente Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Domingos Coelho, solicitando nos enviar documentação em que constará quanto dos candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeita em Minas Gerais no pleito eleitoral de 2016, que são militares. Nos informar de cada um dos candidatos militares e de seu nome completo, com sua respectiva patente, o nome de registro do pleito, a cidade em que concorreu, o partido e o número de votos. Requerimento 18/2017. Solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia de documentação de todos os empenhos, contratos, licitações, correlatos, pagamentos e notas fiscais realizadas no período de 2008 a 2016, por ocasião da construção do Hospital Regional Divino Espírito Santo. Moção de pesar número 1/2017. Excelentíssimo senhor Odair Otaviano de Oliveira, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja consignado nos anais desta casa uma moção de pesar pelo passamento de Maria Rodrigues Carvalho Fonseca, ocorrida em Divinópolis, aos 15 de janeiro de 2017, devendo ser feita comunicada à família enlutada na pessoa de seus filhos. Moção congrulatória, número 1 de 2017. Vereador que presente subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja entregue no dia 25 de maio de 2017 uma moção congrulatória ao terço dos homens da comunidade Nossa Senhora das Graças. Moção congrulatória número 2 de 2017. Que seja entregue uma moção congrulatória no dia 26 de outubro de 2017 para comemorar os 300 anos de aparição à Nossa Senhora Aparecida. Moção congrulatória número 3 de 2017. Que seja entregue uma moção congrulatória no dia 25 de maio de 2017 para comemorar 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Moção congrulatória número 4 de 2017. Que seja entregue uma moção congrulatória ao atleta Antônio Gomes Avelar, equipe Acorde, no dia 23 de fevereiro de 2017. Moção de pesar número 2. Uma moção de pesar pelo passamento de José Gonçalves de Souza, ocorrida em Divinópolis, Minas Gerais, aos 17 de janeiro de 2017, devendo ser feita comunicação à família enlutada. Todas, vereador Edson de Souza. indicação número 22 de 2017, solicitando que seja verificado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação da sinalização da faixa de pedestre, estacionamento para vans e vagas preferenciais na rua adjacente, rua Francisco Teodoro da Silva, da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, situada à rua Itamarandiba, 1451, bairro Alvorada. Indicação número 22 de 2017. Seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado o anteprojeto destinado à criação do Conselho Municipal de Turismo. Indicação número 43 de 2017, solicitando que o busto em homenagem a Tancredo Neves, anteriormente colocado na Praça Juvelino Rabelo, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, seja reinstalado em local devido. O busto encontra-se recolhido na Câmara Municipal. Requerimento número 8 de 2017. Seja encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde solicitando informações sobre a falta de medicamentos, principalmente aquelas de tratamento psiquiátrico e de uso contínuo. Requerimento número 9 de 2017. Seja encaminhada ao superintendente da usina de projeto solicitando a cópia das propostas de intervenção encaminhadas ao Ministério das Cidades para fins de seleção no programa, realizado anteriormente à adesão municipal do projeto de trabalho técnico-social do contrato de convênio firmado entre a Prefeitura de Divinópolis, a empresa licitada para cumprimento das obras do PPI Favela do Alto São Vicente. Requerimento 14 de 2017. Seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito Galileu Machado para que seja solicitado a um órgão competente um estudo técnico sobre a obra de asfaltamento da linha de ônibus e reforma do salão comunitário quadra do bairro Alto São Vicente com respectivo custos. Requerimento número 15, 2017. Seja encaminhado ao órgão competente solicitando a planilha apropriada de custos operacionais com todas as informações necessárias para o cálculo da tarifa dos anos 2016 e 2017, conforme presente em anexo 7 do edital de concessão do Serviço de Transporte Coletivo de Divinópolis, com diferenciação entre cada um dos itens da fórmula, discriminando separadamente gasto mensal com combustível, lubrificantes, rodagem, peças, acessórios, depreciação de veículo, depreciação total, remuneração dos veículos, remuneração total, gastos com pessoal e despesas administrativas. No anexo 7, item D, é informada a metodologia mediante aplicação do método HVD, mas não é feito o cálculo que resulta no fator de utilização. Por gentileza, além da metodologia, apresentar valores que resultam o fator de utilização atual. O regimento interno do Conselho Municipal de Trânsito e a justificativa de cada uma das entidades presentes no Conselho. Moção de pesar, CM número 3 de 2017. A vereadora que presente subscreve requer a Vossa Excelência de forma regimental que seja consignado nos trâmites desta casa uma moção de pesar pelo passamento da senhora Maria Ângela Ferreira, ocorrida em 5 de janeiro de 2017, devendo ser feito o comunicado aos filhos enlutados Alessandro Ferreira e Anderson Ferreira, todas vereadora Janete Aparecida. Indicação número 228 de 2017. Seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços. Implantação do posto de saúde com programa de estratégia da saúde da família no bairro Candelária. Indicação 229 de 2017. Seja verificado junto ao órgão competente a possibilidade de construção do viaduto que interligará o bairro Alvorada, Serra Verde, através da rua Itamarandiba. seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: construção do Centro Municipal de Educação Infantil SEMEI, no bairro das Jardim das Oliveiras. Todas, vereador Josafá Anderson. Indicação número 44/2017, um anteprojeto do Programa de Regularidade Fiscal, REFIS. Indicação número CM-196/2017, seja enviado ao prefeito municipal, senhor Galileu Teixeira Machado, um anteprojeto visando revogar, em todos os seus termos, a Lei Municipal número 7.766, de 2013. Vereador Marcos Vinícius Alves. Indicação número 47, de 2017. Solicitando que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a possibilidade de estudo para a instalação de quebra-molas na rua Olímpio Gomes Branquinhos e faixa de pedestre na rua Santarém, ambos no bairro Nova Holanda. Indicação número 48 de 2017. A possibilidade de reforma do mata-burro localizada no Buriti, próxima à propriedade do senhor Jesus Cordeiro. Ambas, vereador Vicente de Paula, Nego do Buriti. Indicação número CM-09/2017. Seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado o anteprojeto anexo que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Divinópolis. Indicação número CM-39/2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado a colocação de luminárias no bairro Padre Eustáquio, na rua Suíça, frente ao número 24. Indicação número 82/2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado no bairro Danilo Passos 1, na Avenida Antônio Neto, uma rotatória ou um semáforo no cruzamento com a Avenida José Constantino Sobrinho. Requerimento CM-07/2017. Que seja estudada a possibilidade da contratação de empresa especializada em auditoria com o fulcro de apurar e identificar de forma clara e objetiva, emitindo relatório a esta nobre casa, quais os motivos que justificam a decretação do estado de calamidade financeira ao erário da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Todos, vereador Sargento Elton. Indicação número 32/2017. A possibilidade da poda das árvores da Escola Estadual Monsenhor Domingos, localizada na rua Antônio Olímpio de Moraes, número 1441, Centro. Indicação número 33/2017. A possibilidade do corte de árvore localizada na Avenida do Contorno 156, Centro, entre as ruas Paraná e Piauí. Indicação número 35/2017. A limpeza semanal e a poda das árvores da Praça Flávio Montarque, localizada no bairro Danilo Passos 2. Todas, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 276/2017. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado a solicitação de abertura das ruas José de Alencar, entre a rua Canópolis e Joaquim Januário, e a rua Canópolis, entre as ruas José de Alencar e Graça Aranha. Indicação número 277/2017. Que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado a solicitação do patrulhamento da rua Corvino Diniz da Costa e encascalhamento da subida nela encontida no bairro São Paulo. Moção congratulatória número 5 de 2017. Vereador que presente subscreve requer a Vossa Excelência na forma regimental e depois de ouvido o soberano plenário que seja concedido moção congratulatória à senhora Alexandre Elisa Galvão Barros. Toda vereador Renato Ferreira. Indicação número 183 de 2017. A possibilidade de ser feito o recapeamento do asfalto da rua Antônio Olímpio de Oliveira, próximo ao número 261, entre as ruas João Clementino Pereira e Antônio de Paulo Neto, centro de Santo Antônio dos Campos. Indicação número 184-2017. A possibilidade de ser feita a limpeza e manutenção nos cemitérios da Paz e Cemitério da Colina. Indicação número 185-2017. A possibilidade de ser feita a escavação com máquina para ligação de água, Copasa, na rua Poços de Calda, 410, bairro São Bento. Todas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 81 de 2017. A possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a sinalização e pintura estratigráfica da Avenida Paraná e demais ruas que cortam no trecho compreendido entre a Avenida Divino Espírito Santo até a Rua Goiás, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 54 de 2017. Que seja encaminhado a presente pelos seguintes termos ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: reestruturar os cruzamentos da rua São Paulo com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes e rua Rio de Janeiro com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Indicação número 55-2017, que seja encaminhada presente pelos seguintes termos do senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de um braço com iluminação à rua Cibele, próximo ao número 291, no bairro Icaraí. Indicação número 88-2017, que seja encaminhada presente pelos seguintes termos do senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja verificado a possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja realizada uma vistoria na ponte que dá acesso ao bairro Esplanada para o bairro São José, pela rua Campo do Meio, a fim de liberar o tráfego local e futuramente reestruturá-la para mão dupla de veículos. Requerimento 11-2017. Solicitando cópia do contrato realizado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a Copasa, dando a mesma a concessão para a realização do tratamento de esgoto do município, juntamente com os decretos e anexos que, porventura, foram realizados após a assinatura oficial do referido contrato. Requerimento número 12 de 2017. Solicitando cópia do contrato realizado entre as prefeituras municipais de Divinópolis, entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a Transoeste, dando a mesma concessão para explorar o transporte público municipal, juntamente com decretos e anexos que, porventura, foram realizados após a assinatura oficial do referido contrato. Todos, vereador José Zé Luiz da Farmácia. Sem mais, presidente.
Quero agradecer a nossa secretária Janete por essa pauta extensa. E em seguida passaremos à tribuna livre. Convido a senhora Iraci Adão para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação desse plenário.
Em primeiro lugar, eu quero só falar, depois que eu vou cumprimentar vocês. Mas que boniteza está esse plenário, aqui dentro, aqui. 15 para as duas, e o pessoal já estava tudo chegando aqui nas suas cadeiras. Olha, isso aqui não era assim, não. Isso aqui era a casa da mãe Joana. Em primeiro lugar, que agora eu vou cumprimentar a mesa diretora, com o presidente, com a vereadora, que é uma mulher muito atente, capacitada para ser uma vereadora. Que você, vereadora, você está de parabéns. Todos os vereadores que entrou aqui nesse plenário, que sentou nessas cadeiras, os vereadores novos, estão todos de parabéns. Nós estávamos precisando, era assim, de uma casa muito bem radical, muito bem formada, muito bem discriminada. Esse plenário aqui, começava a oração do Pai Nosso, tinha 3, 4 vereadores só. Olha, gente, a gente não funciona desse jeito, não. Isso vai muito do presidente da casa. Isso vai da posição do presidente. Vai da posição do presidente. Esse plenário, eu estou muito satisfeita desses meninos que entrou agora, essa vereadora, que eu gostei dela e do Zé Zafar, do Marco Vinícius, foi fazer a entrevista lá na rádio. Ela já cobrou do Galileu a volta dos trocadores, que está passando trabalho para nós pegar esse ônibus. É o que nós queremos, gente. É a volta dos trocadores. Que o pai de família está tudo encostado, não tem serviço. O motorista fica mais de meia hora cobrando passagem. Tem gente que dá até 50 contos no caixa para o motorista. Tem que esperar de botar o troco. Ô, gente, ô, vereadora, gostei muito de você, de Azafar, e do Marco Vinícius também, que foi na rádio, que eu ouvi ele falando esse problema da volta dos trocadores. Senhor presidente, está tudo ok. Galileu, prefeito, e o senhor presidente da casa, tudo do mesmo partido. Aqui agora não tem não. Aqui agora tudo é dentro das leis. E outra coisa que eu fiquei muito satisfeita também, do Ed Souza ter voltado para esse plenário. Que está aqui antigamente, o Ed Souza, quando ele era vereador, presidente dessa mesa, diretor, está o Marco Vinícius, está o presidente aqui agora, o Adaíre. Isso aqui era dentro da lei. Dava 2 horas, os vereadores já estavam tudo sentados nesse plenário. Agora vai continuar tudo bem. Porque os meninos que entrou agora, eu estou gostando demais. Estou gostando demais do jeito deles, gente. Eu tenho 50 anos que eu mexo com a população e mexo com os políticos. E eu entendo. Só que tem, quando sou mulher, de falar, nem mulher de jogar pedra. O que eu tenho de falar, eu falo, tem é na tora. E eu quero pedir, senhor presidente, que ainda está cedo ainda para a gente fazer a reeducação das coisas, presidente. Aquela linha daquele ônibus, você está cansado de saber que eu vim aqui nessa tribuna, quando esse menino aqui era presidente aqui da casa, e eu cobrava a linha do ônibus lá do Del Rey, está precisando de cortar o asfalto e pôr a boca de lobo, jogar água lá pro brejo, porque está quebrando as molas dos carros dos motoristas, dos ônibus dos motoristas, e eles têm que pagar do bolso deles. Porque antigamente, o Vladimir puxava o dono das empresas pro colarinho da camisa do jeito que ele queria. Agora mudou. Agora é Galileu Teixeira Machado. O Galileu é homem que faz obra, eu já estou sabendo, que já patrolou o bairro lá do São Simão, tudo. Os motoristas falaram que estão no serviço, beleza. Estão no serviço, beleza. Ontem rebentou a água da Copasa, quando foi eu vim no centro. Quando eu cheguei lá, uma vizinha minha que mora lá no Del Rey, ligou para arrumar a água. Antigamente, nós ficávamos sem água, Ivanete, dia inteirinho. A Copasa não olhava, não. A menina ligou, quando eu voltei do Niterói para casa, o motorista falou assim, a água da Copasa está arrumada. Eu virei e falei com o motorista assim, você esqueceu que agora é outro prefeito? Não é Vladimir de Azevedo, que é um pão sem vergonha? Um safado que somente tirou nosso dinheiro, nossos impostos, cobrando PTU do cemitério, 70 a 80 reais que nós pagávamos. E eu ouvi esse menino, esse vereadorzinho, que entrou mostrando que ele fazia a limpeza lá de mutirão. Esse menino está de parabéns. Eu nem sei o nome dele, não. Você está de parabéns, meu filho. Você está entrando com muita garra. E você também estava lá no pátio da prefeitura mostrando aqui as marcas quebradas. O porteiro lá não deixou a imprensa entrar, não. Eu assisti tudo. E acompanho tudo que passa nesse Divinópolis. Tudo pela televisão. E o rádio. O Bom Dia Brasil, o Cossivo França, eu sei tudo o que é que passa. Sei tudo o que passa no Bom Dia Brasil. Lá no Caraí também, eu ouvi um laboratório de cocaína. Que boniteza! Que boniteza, gente! Divinópolis, está ficando cada vez mais bonito. E outra coisa que eu quero falar com você, Vanessa, e o presidente aí, porque agora está muito cedo para a gente cobrar as coisas, agora que o Galileu está arrumando a casa, ele está arrumando é gente que trabalha, ele está arrumando gente que fica sentado ganhando dinheiro à toa, igual era antigamente, não, porque os funcionários dele ficavam sentadinhos de braço cruzado. Aqui tinha vereador aqui nessa cama aqui, que chegava aqui 3 horas da tarde, 4 horas. E o dia desse estava no ponto. E eu estou falando que é coisa que eu sei. E eu acompanho aqui. Terça e quinta eu estou acompanhando os vereadores. Eu não sou de falar.
Mais 2 minutos da tribuna.
É. O Adaíra Teviano, eu gostava muito da prenúncia do Adaíra aqui nesse plenário aqui, na tribuna dele. É o homem do rei. Ele chamava o prefeito, era o homem do rei. E é o homem do rei mesmo. Mas ele segura o taco. A mulher do Lula foi embora. A mulher do Lula já fechou o caixão. Por que que é que ela fechou? O susto que ela tomou do Lava Jato lá da Justiça Federal, ela morreu. E o Vladimir também facilita, não, que ele também vai. Porque ele está devendo muito. O Vladimir vai porque ele roubou nosso. Nós é pobre, gente, nós é pobre. Lá perto da minha casa tem um lote lá, que nem Jesus Cristo, eu mais ouvi mais em meu vizinho. Nós faço lá o serviço lá, ele paga um tanto, eu pago um tanto para limpar o lote do homem, estamos prejudicando. E eu vim aqui pedir o Adilson ao quadro, pelo amor de Deus, Adilson, manda o homem cortar a árvore lá para mim. Não, não mandou não. Eu mesmo fui na árvore, paguei um homem, cortei a árvore e pus meu muro. Agora, Divinópolis, eu virou outra cara que mudou o povo tudo. Tudo gente nova, que beleza, que beleza. São Jorge e São Sebastião, o São Expedito, que é o protetor de causas difíceis, é que vai continuar mais bonito que está esplenado aqui. Vocês estão de parabéns, está de parabéns. Continua assim, sentada nas suas cadeiras. Continua. Teve um vereador aqui que não gostou bem. Foi na rádio e não gostou bem de pôr a mesa diretora e que não tinha experiência. Vai ver que eles têm mais experiência.
Nós agradecemos a tribuna, dona Iriaci Adão, e queremos dizer que essa casa está aberta para qualquer cidadão vir até aqui e fazer seus pronunciamentos. Quero passar a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, ele terá 10 minutos para pronunciar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos. Passo a palavra ao vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a todos, nobres colegas vereadores, através do presidente da Câmara, Dair Otaviano. Cumprimento aqui a população presente, aos colegas da imprensa, à TV Câmara, aqueles que nos assistem à TV Câmara através também da TV Candidez. Agradeço, parabenizo também a tribuna, a senhora Iraci Adão, pelas palavras. É com muita alegria que hoje oficialmente damos aberta a nossa legislatura, em especial às reuniões ordinárias, do qual vamos participar sempre com zelo e atenção. Estar aqui hoje é uma tarefa de muita responsabilidade e compromisso com todos os cidadãos dessa cidade. Não apenas para com aqueles que nos confiaram voto, mas um comprometimento com toda a população, pois eles nos escolheram. As reuniões começaram apenas hoje, mas como vocês bem puderam ver, através aí dos ofícios, encaminhamentos, pedidos, já estamos trabalhando incansavelmente durante todo esse mês. E vocês também puderam nos conhecer melhor através das entrevistas. Desde já, mais uma vez, então, cumprimento aos colegas da imprensa também pelo trabalho incansável aqui dentro da Câmara, pelo trabalho, acima de tudo, imparcial que a imprensa tem feito. Bom, nesse pouco tempo tivemos a grata oportunidade também de conhecer aqui os colegas de trabalho, vereadores, enfim, que não ainda conhecíamos, assessores, funcionários da Câmara. Diga-se de passagem também, nos deram todo o suporte necessário e conhecimento para adentrarmos aqui essa casa. Recentemente, protocolamos nessa casa uma indicação solicitando urgência na sinalização da Avenida Paraná. No local foram feitas mudanças no trânsito, recapeamento do asfalto, entre outras alterações, mas sem nenhuma devida sinalização, enfim. Foi uma obra inconsequente do último secretário de trânsito que passou na administração passada. Enfim, é algo que ainda tem que ser discutido e apurado da melhor forma, pois aquelas pessoas que ali foram acidentadas, era uma média de 3-4 acidentes por dia na Avenida Paraná, que causaram diversos transtornos, enfim, para pedestres, moradores da região e principalmente os motoristas tiveram, enfim, diversos prejuízos. Então, né, no nosso gabinete recebemos essas diversas reclamações sobre o perigo na avenida e no trecho compreendido entre as ruas Divino Espírito Santo e Goiás. Acompanhamos por um tempo as reclamações, foi constatado que o número de acidentes no local aumentava cada vez mais significativamente. Então pedimos diretamente ao secretário de Trânsito e Transportes, né, lá na CETRANS, ao tenente Valdo Martinho, no qual fomos muito bem recebidos. Notamos uma grande diferença para com o passado, quando eu ainda não era parlamentar, não era vereador, mas enfim, a gente nota a diferença de tratamento, enfim, de outros secretários que por ali passaram. Então é de se ressaltar também e reconhecer. Explicamos para o secretário a situação lamentável que era do local e pedimos emergência nas obras. Após esse contato, a sinalização logo em seguida começou, então temos que reconhecer também esse trabalho que ali foi feito e ainda vai melhorar com a instalação de rotatórias e semáforos, a sinalização que já deveria ter começado logo ali quando foram feitas as melhorias na Avenida Paraná. Nosso primeiro projeto ligado também à área, vamos focar aí no esporte, na cultura, assim como foi prometido na campanha, na educação, fiscalizando rigorosamente o executivo. Mas nosso primeiro projeto ligado a essa área do esporte depende de boa vontade e muito trabalho. Enfim, é um projeto audacioso. Mas nós temos isso de sobra, né? Que é empenho. Temos a intenção de fazer um mandato justo, participativo, com transparência acima de tudo, com auxílio, especialmente para crianças, adolescentes e jovens, fazendo com que eles cresçam mais conscientes e com uma boa saúde, praticando esportes. Seguindo essa linha, vamos propor projetos, então também envolvidos diretamente nas escolas, estreitando os laços entre as secretarias de Educação, Esporte e Cultura. Ainda sobre os projetos, já protocolamos também um projeto muito interessante sobre a fiscalização nas obras de asfaltamento e recapeamento em nossa cidade. Sabemos que é comum ver um buraco aqui, outro ali, que na maioria das vezes esses buracos, né, não só pela péssima qualidade do asfalto, que às vezes é ali no momento ali do asfaltamento por essas empresas que, enfim, prestam serviço, mas também buracos que são feitos pela Copasa. Então, já pedimos a colaboração desde já dos colegas, dos agentes aqui do município, né, nos ajude nessa fiscalização, que ela seja realmente incansável. Acredito que um bom asfalto não estraga à toa, isso não é fácil. E já existe até um cargo no organograma da prefeitura específico para isso, e vamos cobrar de perto. Né, já alertamos então o executivo que esse cargo já existe, ele é bem remunerado para isso, então nós vamos fiscalizar esse cargo, que nós não vimos isso na administração passada. Bom, esses outros projetos que ainda estão sendo estudados, serão apresentados à população. Sem me delongar, não posso deixar aqui de citar ainda que tivemos à frente do tão falado assunto Copasa, enfim, são todos vereadores, inclusive ontem visitamos as ETS, né, as estações de tratamento de esgoto, e realmente não dá para acreditar no quanto o serviço está atrasado, e eu particularmente acho muito difícil o término dessa obra até agosto. Enfim, estamos sendo enganados, sim, por essa empresa. Por isso, estou em constante contato com a companhia, inclusive já encaminhei um ofício em Belo Horizonte. É preciso cobrar diretamente, ir na raiz do problema, sem nenhum tipo de sensacionalismo, irmos direto ao ponto e cobrarmos respostas urgentes dessa empresa. Vamos aguardar e dar seguimento nesse trabalho, mas indo diretamente nos diretores dessa empresa que está abusando dos divinopolitanos. Para finalizar, gostaria de dizer que estamos à disposição, juntamente com a minha equipe, nosso gabinete. Nossa equipe foi montada exclusivamente pensando no atendimento ao cidadão. Queremos participação popular. Nosso gabinete é o 13 aqui na Câmara, está de portas abertas. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho melhor aí através do facebook.com/RogerViegas. Gostaria também de cumprimentar aqui todas as pessoas que nos confiaram na campanha, né, o voto, mas frisando aqui hoje, né, nós deixamos aqueles... esquecemos de tudo a quantidade de votos, não o mais votado, o menos votado, do meio, e sim por toda a população. Estamos aqui representando a população, então sintam-se todos bem-vindos, e eu, vereador Roger Viega, estou totalmente aberto ao diálogo. O telefone do meu gabinete é o 2102-8280. Agradeço imensamente a oportunidade, tenho todo orgulho, e sei do tamanho da responsabilidade e hombridade que esse cargo exige. Então, tenho certeza que farei o meu melhor. Que Deus abençoe a todos os nossos colegas aqui presentes na Câmara, né? E lembrando, todo poder emana do povo. Até a próxima, um forte abraço. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas, e em seguida passaremos ao segundo inscrito, vereador Josafá.
Permissão para pronunciar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, senhor vereador.
Boa tarde a todos, boa tarde vocês que nos assistem pela TV Câmara. Essa tarde, senhor presidente, queria tirar para agradecer, né? Uma tarde, vejo como até mesmo festiva, né? Não poderia deixar de fazer menção e agradecer ao nome do meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Maria, o Deus de José. Aquele que vive e reina, né? E a Ele dou toda honra e toda glória. Só Ele é digno de honra e glória. Queria também, senhor presidente, agradecer os 3.209 votos que obtive nas urnas, né, que foi de um trabalho humilde, tranquilo, mas foi reconhecido pela população de Divinópolis. Também, em especial, agradecer a minha mãe, dando um abraço a ela, a Lenilda, que através do abraço a ela, quero estar abraçando toda a minha família, que se empenhou na minha campanha. Abraçando o pastor José Roberto, quero abraçar toda a Igreja Cristã Maranata. Abraçando o pastor João, da Assembleia de Deus, do bairro Icaraí, quero abraçar todos os evangélicos. Abraçando a Maria José, a Dona Deja, ao Sr. Raimundo, a Lourdinha, do Serra Verde, quero abraçar toda a comunidade católica. E também não poderia te agradecer, Sr. Presidente, a abraçar os presidentes de bairro, os líderes comunitários, que tanto se esforçam voluntariamente para estar melhorando a vida das suas comunidades. Queria abraçar aqui o presidente Robinho, do Conjunto Oswaldo Machado, o presidente do Bom Pastor, o Chocolate, o presidente do Nova Fortaleza, o Helder, o presidente do Afonso Pena e Santa Clara, o Alexandre Paganotti, e abraçando os demais presidentes, abraço a Dona Ira Fiadão, que é uma referência de líder comunitário. Também queria agradecer a família Palmeiras, né, que é o clube, o que eu sou ainda diretor de marketing. Queria abraçar o Jim Pioi, o Adailton Batista, o Valtinho, a Flávia, e neles abraçar todas as escolinhas de futebol ao qual eu tenho a alegria de estar apoiando. E dizer, Sr. Presidente, que queria fazer nesse meu mandato o uso dos 12 anos de assessor parlamentar para ver se eu consigo realizar alguns sonhos que, como presidente de bairro e assessor parlamentar, não consegui. Que já tenho empunhado algumas bandeiras, vou citar só algumas e serei curto nas minhas palavras. A trincheira da Ibirité, o trânsito do Afonso Pena, os PSFs e CEMEI do bairro Candelária e Jardim das Oliveiras, o acesso do bairro Icaraí e a falta d'água na região do Nova Fortaleza. Queria também deixar, Sr. Presidente, uma mensagem de paz para essa cidade. A gente vê que as pessoas estão andando, devido aos problemas, à crise, né? Assim, desiludidas, né? Tristes, de Divinópolis, devido a esse período de tribulância política, né? Que nós passamos. Eu digo que estou vereador, e quando a gente tem uma missão dessa, que isso é uma missão, quando, eu quero citar um versículo bíblico novamente, quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, e Pilatos lhe disse: sabe que eu posso prendê-lo ou soltá-lo? Senhor Jesus lhe disse: nenhum poder teria se esse não viesse do alto. Então nós estamos autorizados por Deus, Deus nos está dando essa chance de contribuir com nossa cidade. E queria convidar a Divinópolis a nos desarmar espiritualmente, que nós viemos para as reuniões, para os encontros, imbuídos de paz e com o único objetivo de ajudar esta cidade, né? A questão de reeleição, cargo, poder só de Deus. Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e agradeço a todos os Divinópolis pela expressiva votação.
Quero também agradecer a fala do novo vereador Josafá, e em seguida passaremos a palavra ao vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui e aos que estão em casa, que estavam doidos para que essas reuniões começassem e poder ver o rosto de cada um de nós aqui, que aqui é o extrato da sociedade, o crivo das urnas, e foi escolhido 17 pessoas. Nós temos de empresário, médico, sociólogo, ferroviário. Então nós temos aqui todo o extrato que a sociedade agitou ali, o número. E muita gente ainda está me perguntando se o Galileu tomou posse. O prefeito eleito é Galileu Teixeira Machado e os vereadores são esses. 2020 é a próxima eleição. Então essa acabou. Então estão aqui os 17 rostos que vão os representar durante a 24ª legislatura. Obviamente, a gente não vai, né? A gente tem visto isso em redes sociais, a gente tem visto no falar das pessoas, uma euforia, um escutar o que eu quero ouvir. A sociedade quer ouvir muita coisa. E às vezes estão ouvindo coisas irreais, impossíveis de serem feitas. Mas ao mesmo tempo, é isso que nos move para trabalhar. Quando a gente tem 12 pessoas, que é uma renovação excelente, eu acho que ela deveria acontecer mesmo, dá gás para que a gente possa continuar. Quando a gente vê uma Câmara nova, a gente começa a ver os erros que a gente fez no primeiro mandato. Aconteceu igual, mas precisou de um primeiro. Tem um vereador aqui de 5º mandato, 6º mandato. Minha referência hoje é o meu partido, PMDB, com 3 vereadores, Edson de Souza, sociólogo de mão cheia, ferroviário, Adair Otaviano, bacharel em Direito, um cara que foi do povo o tempo inteiro. Vou ocupar a liderança desse partido com muita honra e deixo claro aqui, porque todo mundo estava querendo ouvir a palavra do líder, né? Eu sou líder do partido e do povo, do partido e do povo. Enquanto o partido caminhar com o povo, estarei líder. O dia que o partido deixar de caminhar com o povo, aquela palavra sai e acaba. Eu não sou apegado em partido nenhum, em sigla partidária nenhuma, sou vereador independente, trabalho com o que eu sei, que é a saúde, a minha mão e a minha caneta. Foi quem me colocou onde eu estou, quase 3 mil votos. Aumentei quase 500, o mais votado em segunda eleição. Isso é que é crivo de urna. A primeira eleição, a gente fica eufórico, muito bom. 3, 4, 5, 10 mil. O que te faz saber que se você ganhou a eleição é a segunda. Porque a segunda é que o cara vira e fala assim, aqui ó, nu, é mesmo. O cara fala, ele falou mesmo. Eu aumentei 473 votos. Mais que aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obviamente estou aqui para aprender. E vou aprender e torno a dar as boas-vindas em nome do prefeito municipal, em nome do partido PMDB, Delano, Adair Otaviano, Edson de Souza, bancada comprometida com o povo. Com o povo. Bancada comprometida com Divinópolis. Não precisa esperar vereador presépio. Sim. Nunca fui. Não precisa esperar. Não precisa esperar vereador que vai falar o que você quer escutar. Porque eu não vou falar o que você quer escutar. Eu estou cansado de saber o que os nossos precisam. Ué, mas por que você não faz? Porque Gilmar Santos vai para você, parabéns pelas suas colocações nas redes sociais. Como a gente precisa de estudar? Como a gente precisa de ler a lei orgânica do município? Para baixar o facho, para poder dar disciplina, para poder saber qual é a função do vereador, para nos equilibrar nas nossas falas. Para que o crivo daqui 4 anos realmente seja de excelência. Porque essa primeira eleição não te diz nada, não. O que te diz é a segunda, a terceira e por aí vai. Porque a primeira, às vezes o sujeito votou com voto de protesto, com voto de indignação, com voto de amor ao Dr. Delano. Eu amo demais, eu devo tanto favor ao Dr. Delano. Ele salvou minha vida, me fez isso. Tá, e a segunda? Ele continuou? Continuei. Que eu ganhei 473 almas. 2.121, 2.653. 473 almas. Então, é bom a gente estudar mais. É bom a gente pegar o regimento interno. É bom a gente pegar a lei orgânica do município. Para que nós possamos fazer um bom trabalho e que você não decepcione conosco. Gilmar, parabéns. Parabéns. Ao invés de nós irmos às redes sociais, ao Facebook, à população, e falar o que ela quer ouvir, nós precisamos, nós 17, é sentar ali naquele plenarinho e debulhar a lei orgânica do município e fazê-la cumprir. Isso, Gilmar, foi o seu conselho. E ele vai ser seguido por esse vereador. Falar o que o executivo tem que fazer, qualquer um aqui fala. Qualquer um aqui fala. Ou vocês não sabem o que Divinópolis precisa. Há anos nós sabemos. Faça a crítica, mas logo em seguida dê a sugestão da solução. Porque é assim que a população quer ouvir. É assim que a população quer saber qual é a solução que você tem para a sua crítica. Falta tudo em Divinópolis, assim como falta tudo no Brasil, inclusive vergonha na cara. O Eike Batista comprou o Brasil, mas esqueceu de comprar o diploma. Então, por isso aqui está onde está, porque ele nunca imaginava que este Brasil está mudando. Obviamente, cada um com a sua lentidão. Cada um tem seu tempo para mudar. Cada um tem seu tempo. Tem pessoas que demoram a vida toda e não mudam. Tem pessoas que mudam rapidamente. Os tombos e os buracos da vida fazem a gente mudar. E como faz? E como faz? Os tombos fazem a gente fazer o que Deus nos deu. Dois orelhão, só uma linguinha. Mas nós temos dois linguão e uma orelhinha. Mas nada melhor do que os anos da vida para nos lapidar. Nada melhor do que a convivência e as quedas para nos colocar no nosso devido lugar. Atravessem cada um de nós, dos 17, cada um na sua estrada. Mas não entrem na minha, porque serão atropelados. Existem 17 estradas. Cada um tem o seu tema, o seu lema e o seu discurso. Não penetrem na vida de cada um desses 17. Porque nós não conseguiremos agradar a todos. Político tem duas opções: ódio e amor. O líder amado, como diz Maquiavel, será degolado. Degolado. Porque o líder não pode ser amado. Porque o líder amado só te fala o que você quer ouvir. Só te faz o que você quer. Mas não te convence e não resolve o seu problema. Então, é através da lapidação da vida, através do estudo da lei orgânica do município, do código de ética dessa casa, é que a gente vai começar a fazer alguma coisa por você que está em casa, por você que está nas redes sociais, por você que anseia uma cidade melhor, porque eu também anseio. Eu sou daqui, eu moro aqui, eu participo da minha vida social aqui. Política não é meu fim, é meu meio. É meu meio. É, como disse, né, o vereador mais votado desse partido, né, líder por gratidão ao povo, né, espero continuar, como eu disse, com aquela palavrinha ali, mas o dia que eu quiser, o dia que eu achar que eu não estou mais representando vocês, eu tiro ela. Porque eu não vou carregar partido, não vou carregar prefeito, não vou carregar o que não for bom para você. Mas enquanto estiver tudo caminhando, e nós precisamos de dar tempo ao tempo, né, tem 32 dias de governo, então, viemos aí de 8, 32, eu acho que tem mais ações do que 8 nesses 32, se a gente colocar numa balança, mas cada um, como eu disse, tem o seu tempo. E é como eu disse para finalizar o meu discurso, que falta muito pouco, mas eu queria falar muito mais. Lembrem-se, existem 17 ruas, 17 estradas, 17 avenidas, 17 buracos. Não pisem no meu. E não pisem nos outros 16. Porque cada um marque a sua direção. Cada um marque seu foco. E não tente fazer as pessoas de bobo. Não tente falar o que você quer ouvir para te agradar ou te receber aplauso. Minha velha mãe já dizia: meu filho, cuidado com quem te aplaude. Muito obrigado. Boa tarde.
Quero agradecer também a fala do nosso companheiro de partido e líder da bancada do PMDB nessa casa, vereador Dr. Delano, e em seguida passaremos a pronúncia da nossa secretária, a única mulher nessa casa, vereadora Janete.
Boa tarde a todos. É com muita alegria que me encontro aqui hoje. Quero cumprimentar o nosso presidente da casa, nosso amigo e vereador, a quem eu respeito muito, o senhor Odair Otaviano, a todos os vereadores aqui presentes, aos servidores dessa casa que nos recebeu tão bem, aos colegas de imprensa que vêm ao longo desse tempo cobrindo tudo o que foi feito por nós vereadores que aqui chegamos. Quero também dar os parabéns à senhora Iraci Adão pelas palavras de carinho e pelos puxões de orelha, que faz parte de todo cidadão fazer as duas coisas: reconhecer o que foi bom e apontar o que não está bom. E isso tem que ser feito por todos nós. Quero, nesse momento, mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, de suas casas, através da TV, pela internet, pelo rádio, os nossos assessores que estão nos gabinetes. E dizer que vocês, assessores, são os nossos braços, são as nossas extensões. E que quando vocês recebem uma pessoa no nosso gabinete com um sorriso, você está levando o nosso sorriso à pessoa que ele chega. Meu gabinete é o gabinete 8 e estará sempre aberto a receber todo o cidadão e os amigos vereadores. A todos os presentes, gostaria de dizer que é um prazer ver essa casa cheia e espero que assim seja feito durante esses 4 anos. Pois vocês estão aqui para nos dar aquilo que nós merecemos, seja a honra da presença de vocês, as críticas de vocês e o carinho de cada um de vocês, assim como todas as pessoas, todos os eleitores que estão em casa. Essa tarde de hoje não é apenas uma tarde de reunião ordinária, é um instante de uma nova missão. Estar aqui é dar por encerrada a nossa luta, pois deixamos de ser candidatos e hoje estamos vereadores. Acaba-se os holofotes da campanha e iniciaremos desde o dia 2 de janeiro, corrigindo, iniciemos, um trabalho sério, pautado no que é correto, no que é transparente, no que é a verdade. Sou Janete Aparecida, tenho 41 anos, sou mãe, esposa, mãe de 3 filhos lindos, de 7, 11 e 14 anos, que me pediu o seguinte: mamãe, pede demissão desse serviço, pois desde o dia 2 de janeiro estamos te vendo muito pouco. Eu me coloquei aqui para estar a serviço do cidadão de Divinópolis. E como Jesus já havia falado para muitos, se for para servir, deixa sua casa e siga. E é isso que eu vou fazer. Vou estar na minha casa com meus filhos, mais 24 horas à disposição do cidadão. Foi para isso que me coloquei à disposição. Não nasci em Divinópolis. Vim para cá aos 6 anos. E como todo mundo que sabe da minha história, fui morar no Alto São Vicente, meu bairro amado de coração, de gente humilde e sofrida, e que nós temos muito que lutar por eles. Assim como diversos bairros em Divinópolis. De todas as pronúncias do senhor prefeito, o que mais me comove é ter a certeza que poderemos cobrar dele, pois, segundo suas palavras, irá governar pelo mais necessitado. E é para isso que eu tenho certeza que esta casa também estará trabalhando sempre. Todos nós temos uma história de vida, com certeza muito bonita, parentes que nos apoiam. Eu tenho 4 irmãos que estão comigo todo o tempo. Assim como um pai e uma mãe que sempre me abraçam com carinho e tenho orgulho que eu esteja aqui, mas ao mesmo tempo tenho uma preocupação enorme. Que eu não me deixe corromper. Que eu não me deixe que as pessoas venham oferecer qualquer vantagem para que eu saia do meu caminho, que é um caminho reto, pautado no que eu acredito e no que Deus fez para a minha vida. É isso que meus pais rezam por mim e é nesse caminho que eu quero continuar. Sei que o desafio é imenso, mas que não faltará dedicação nem esforço da minha parte, pois darei o meu melhor. Faço aqui um compromisso com todos de construir um mandato ético pautado na transparência e na verdade, e no diálogo com todos os meus 16 amigos vereadores. Pois, como diz o nobre vereador Dr. Delano, temos dois ouvidos e, às vezes, quase sempre, é muito melhor ouvir. Agradeço ter conhecido cada um de vocês, nobres vereadores, e ter compartilhado carinho, experiência e conhecimento. Estou, sim, debulhando a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa casa desde o dia que decidi me tornar novamente candidata vereadora. Pois só com muito conhecimento nós poderemos fazer um bom mandato. Sei que não agradarei a todos, pois muitas vezes teremos que tomar certas decisões que não vai conseguir atingir o entendimento de todos. Para isso, estarei sim pautada somente na minha consciência, que é a consciência de estar fazendo bem para o povo de Divinópolis num todo. Não sou vereadora que trabalha hoje para os seus 1.778 eleitores. Sou uma vereadora que trabalha hoje pela cidade de Divinópolis. Tenho orgulho de representar aqui 51% das mulheres que são o total dessa cidade e do nosso país. Sei que essa casa ainda teremos o dia e orgulho de ver um número maior de mulheres aqui sentadas. Para isso, desde já, faço convite às nossas mulheres de Divinópolis, que como não podem estar sentadas nessa cadeira, que participem do meu mandato, dando ideias, sugestões e críticas, pois estou aberta para todas elas. Agradeço também aos meus colegas, que são dos grupos de igreja, por rezarem pelo meu mandato e intercederem por ele, porque será extremamente importante, como diz meu amigo vereador José Luiz, estar em sintonia com o Espírito Santo, que é o protetor de nossa cidade. Quero, de antemão, dizer a todos vocês que estão em casa e a todos que aqui se encontram. Eu não sou vereadora. Eu estou vereadora. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano que pode vir a cometer muitos erros, que pode vir a estar fazendo aquilo que você acha que não é correto. Por isso, o gabinete fica aqui aberto para que você venha aqui e faça sua crítica e sugestão, para que você venha aqui dar o seu aconselhamento, pois eu trabalho e vivo daquilo que vocês me pagam e é para vocês que eu tenho que prestar conta. Agradeço a todo cidadão divinopolitano por ter me recebido nessa casa de braços abertos. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe.
Quero também agradecer a fala da nobre vereadora Janete e em seguida passarei a palavra ao vereador Negro do Buriti.
Excelentíssimo presidente desta casa, vereador Aldair Otoviano. Caros colegas vereadores, funcionários desta casa, que muito dignifica nosso trabalho parlamentar. Profissionais da imprensa, demais autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Neste meu primeiro pronunciamento, nessa tribuna do povo, quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a Deus pelo dom da vida. Agradecer a minha família, que sempre me apoiou e esteve sempre ao meu lado, em todos os momentos. Agradecer cada amigo e cada amiga que me honraram com seu valioso voto, para que juntos possamos trabalhar em prol de uma Divinópolis melhor para todos nós. agradecer minha equipe de gabinete, que tem trabalhado muito, se empenhando com muito carinho para organizar o atendimento às pessoas que forem nos procurar. Assim, agradeço de forma muito especial a todas as pessoas que acreditam e confiam em nosso trabalho. Não sou homem de promessa, sou homem de trabalho. Por isso prometo um trabalho incansável, de segunda a segunda, para atender e ajudar as pessoas que porventura procurar a esse vereador e ao nosso gabinete. Prometo-me que questão com a Copasa serão tratadas com rigor e necessário. Prometo ainda me empenhar em toda a minha atividade parlamentar, fiscalizando o Executivo e propondo ações e projetos e projeto que contribui para o bem-estar da população. Cumprirei o regimento desta casa nos determina, com muita ética, transparência, respeito à causa pública. Acima de tudo, com muito carinho para atender aos cidadãos desta nossa querida terra, que tanto almejam por melhorias e lhe dê melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador Nego do Buriti e em seguida passarei a palavra ao vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores que estão aqui nessa casa nesse dia de hoje. As pessoas que nos visitam, senhores funcionários, a imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. O nosso boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente vê a dona Iraci Adão vir aqui nessa tribuna e falar do seu jeito, de como que ela é, e reivindicar o que ela quer lá para o seu bairro. Todos nós temos isso aqui, gente, ó, vontade. Às vezes falta coragem de subir aqui e poder estar reivindicando aquilo que a gente está precisando lá no nosso bairro, lá para a nossa casa, lá para a nossa rua. Então é com grande alegria, viu, dona Iraci? E eu tenho a certeza, né, que essa tribuna aqui está aberta a todas as pessoas divinopolitanos que queiram reivindicar algo para levar para a sua rua, para o seu bairro, para a sua comunidade. E nós, como vereadores, nós vamos correr atrás desse negócio aí para resolver para a senhora. Né? Nós contamos hoje com um prefeito de obras, um prefeito que olha pelo menos assistido, pessoa que olha pelos bairros de Divinópolis, eu tenho certeza que as nossas reivindicações de todos os nossos vereadores vão ser atendidas por todos nós. Eu gostaria de aproveitar esse tempo de hoje, né, que nós estamos começando esse trabalho, né? Eu, quando nós ouvimos o hino nacional e também o hino de Divinópolis, eu pensei lá, Quando eu estudava, eu escutava o hino de Divinópolis, eu falava assim, mas para que eu tenho que aprender isso, gente? não é? E hoje eu sei porque que eu tenho que aprender isso. Porque se eu não tivesse aprendido, eu não ia saber cantá-lo aqui para vocês, cantar junto com vocês. Então, gente, lembrando lá da minha mãe, do meu pai, que me levava, às vezes até com muito custo, para a escola, me fez aprender, lutou comigo para mim continuar, e eu continuei. Né? E hoje eu senti saudade daquele dia, daqueles dias em que nós cantávamos o hino lá, lembrando da dona Zenita, uma diretora muito forte e que nos ajudou muito, a dona Nadir, pessoas que nos acompanhou no nosso fortalecimento, no nosso crescimento cultural e intelectual. Eu agradeço muito a essas pessoas. Gostaria também de agradecer, gente, a minha família, a minha esposa, os meus dois filhos. Eu tenho dois filhos, um de 19 e um de 17 anos. Pessoas que às vezes sentem a falta do pai, porque às vezes eu tenho reunião quase todos os dias. Às vezes sentem falta do marido, porque às vezes ela deita um pouquinho mais cedo que eu. Mas que não desanimou, que apostou e que quis que eu estivesse aqui hoje realizando um sonho, não só meu, mas de todas aqueles 3.685 pessoas que confiaram o voto em mim. Eu tenho a certeza que eu não irei decepcioná-los. Eu tenho a certeza que eu irei, a cada dia da minha permanência aqui nessa casa, lutar para levar a esperança de que nós vamos levar melhorias para a população de Divinópolis. Eu, quando na minha campanha, eu não prometi a ninguém que eu ia fazer e acontecer. Eu prometi para eles que eu ia ser o ouvido, a voz e a visão deles aqui na Câmara, junto com o prefeito, junto com toda a nossa cidade. Levando aquela palavrinha que eu já comecei, o nosso gabinete itinerante. O gabinete que sai daqui, desta casa, e vai até os bairros. Eu já fiz no Nilda Barros, eu já fiz no Casa Nova, eu já fiz no Campina Verde, já fiz no bairro Belo Vale, e ontem eu fiz no bairro São Roque. Domingo, eu estarei lá no bairro Planalto, lá na feira do bairro Planalto. Dia 8 eu estarei no bairro Quintino e assim vão. Para quê? Para ouvir e para descobrir realmente um pente fino no que o povo está precisando e estão querendo com essa administração atual. A administração que passou, nada de falar mal, que eu não quero ser homem de falar mal, mas esqueceram, principalmente a nossa região. Principalmente a nossa região que está cheia de buracos, árvores precisando de ser cortadas, ruas precisando de ser calçadas. Nós precisamos trabalhar juntos. Nós, 17 vereadores, o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, e todos vocês, participem, corram atrás daquela pessoa que vocês acham que te representem, que seja eu, que seja qualquer um dos nossos 17 vereadores. Eu tenho certeza que nenhum vai deixar de correr atrás para você. O vereador não faz obras, mas o vereador cobra, o vereador procura, o vereador está junto do poder público, do prefeito, que faz as obras. E esse nosso prefeito é um prefeito de obras, é algo e é alguém que pode nos ajudar. As solicitações que nós estamos pegando aí nos bairros são muitas. São muitas. Tem solicitações que são plausíveis. A gente consegue. Tem solicitações que a gente vai ter que suar um pouco. Tem solicitações que são impossíveis. Não é? Mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos estar sempre do lado do povo. Porque quem vota na gente não é o prefeito, não é o vice-prefeito, não é o governador, não é o presidente. Quem vota na gente é o povo. Então o nosso compromisso é com o povo de Divinópolis. E eu estou lá no gabinete 6, à disposição de todos vocês, povo de Divinópolis,
a todas as pessoas que queiram contribuir com o nosso mandato, dando alguma sugestão, trazendo algo que possa ajudar Divinópolis a seguir o seu trilho. Gostaria de aproveitar também, falando lá da nossa região, nós temos certas obras de grande impacto. Uma cancela na travessia da Rua Pernambuco, nós vamos ter lá a Cruz dos Povos, o movimento lá vai aumentar muito. Se a gente não conseguir uma cancela lá sobre a linha ferroviária, na travessia do Tietê com São Roque, nós vamos ter problemas lá. Nós precisamos pavimentar a travessia do São Roque para o bairro Rancho Alegre. Precisamos de energia elétrica lá, de iluminação pública, pavimentação. Lá tem buraco. Buraco. Procurei a FCA, que hoje é FLI, né? Eles falaram que é com a prefeitura. Então nós precisamos de estar junto com o prefeito para ele conseguir essas obras que a gente está precisando. E também não poderia esquecer da nossa Campina Verde. O Campina Verde tem uma obra lá que já está sendo esperada por essa obra há 9 anos. E nós já estamos com o projeto na mesa do prefeito. Falta só agora chegar alguns recursos para que a gente consiga essa obra. Eu conto com o apoio do prefeito, eu conto com o apoio de cada um de vocês, para que a gente possa melhorar a vida desse povo. Melhorar a vida de quem votou na gente e que espera, depositou não só o voto, mas a esperança de que o vereador Ademir vai fazer a diferença aqui na Câmara. A esperança de que o vereador Ademir vai ser justo, honesto e vai trabalhar pelo povo. Por fim, gente, eu gostaria que todos, não só hoje, nesse dia, continuassem a participar, continuassem a vir aqui na Casa do Povo, porque só assim nós teremos verdadeiramente uma democracia, onde o povo participa, onde nós, representantes do povo, possamos exercer o nosso mandato de forma limpa, clara e honesta. Muito obrigado.
Quero também agradecer ao nobre vereador Ademir e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboge.
Caro presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, cumprimentar aqui, deixar o meu abraço carinhoso ao ex-vereador, a pessoa que trabalhou e muito por Divinópolis, uma pessoa simples, mas que dedica a sua vida ao movimento comunitário, o ex-vereador José Wilson Periquito, meu querido Periquito. Um abraço. Amigos e amigas, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Com estas palavras do grande escritor brasileiro Paulo Coelho, traduzimos este momento para todos os vereadores. Estamos aqui hoje imaginando uma nova história para as nossas vidas e para as vidas de todos os cidadãos que iremos representá-los neste plenário. A bem da verdade, temos sim que imaginar uma nova história para Divinópolis e acreditar nela, como diz Paulo Coelho, porque o recado das urnas na eleição de 2016 foi justamente nesse sentido, para que os novos representantes tenham a coragem de fazer diferente. Tenham a coragem de fazer melhor. Tenham a coragem de mudar as práticas políticas. Nos próximos 2 anos, a Câmara Municipal de Divinópolis tem uma renovada, mas, ao mesmo tempo, experiente mesa diretora, desejo a você, presidente dessa casa, Adair Otaviano, vereador de 5 mandatos consecutivos, político honrado e trabalhador, sucesso à frente da administração da Casa Legislativa. O meu partido, o PSD, através da vereadora Janete Aparecida, compõe atual mesa diretora e temos confiança que esta equipe desempenhará um papel preponderante e equilibrado no relacionamento entre o poder legislativo e executivo e a sociedade divinopolitana. Nos próximos 4 anos, teremos muito trabalho pela frente. A sociedade mudou, está mais vigilante, cobrando medidas austeras e de correção da aplicação do dinheiro do povo. Continuarei também vigilante e ativo no sentido de que o recurso público seja bem aplicado. Eu lembro aquelas pessoas, que hoje a gente vê a rede social, eu gostaria de fazer algumas lembranças, né? Então gostaria de lembrar que foi de autoria deste vereador, por exemplo, um projeto de lei que acabou com os pagamentos extras para reuniões extraordinárias na legislatura 89-2002, injetou-se para o presidente da Câmara. Foi este vereador que fez este projeto. Também foi de nossa autoria o projeto que facilitou a presença da população nas reuniões da Câmara, transferindo as reuniões do período para a tarde, ampliando de 1 para 2 reuniões, que há 30 anos era só uma reunião ordinária. E este vereador, na primeira legislatura, apresentou isso aqui. E pasme, senhores, vocês não sabiam. Foi este vereador que reduziu o salário naquela época em 50%. O projeto do vereador Caboja na sua primeira legislatura, que hoje eu tenho 5, é o meu 5º mandato. É só para conhecimento, principalmente das redes sociais, porque nós estamos aqui com a presença dos mais competentes, pessoa ilibada, honrada, que é o Tibério. Eu vou te contratar, vou te tomar ele domingo sábio, viu? Estou agora iniciando o meu 5º mandato, como você, presidente, como representante do povo. Vejo nesta marca uma responsabilidade maior ainda. O fato de ter sido aprovado nas urnas. Foi uma resposta positiva do eleitor a todas as obras, melhorias e benefícios que nós conseguimos intermediar. Talvez seja o vereador também na história de Divinópolis que mais fez obras, intermediou obras em todas as legislaturas, e hoje nós estamos na 24ª, e vou mostrar algumas. Foram diversas conquistas anterior, como a rede de água do bairro São Bento. Foram 10 quilômetros de rede de água. Só que essa rede de água, vereador Edson Souza, a rede de água do bairro São Bento, onde que eu não tive voto nenhum, é tudo do vereador Adair Otaviano, Hildo de Aguiar, o Negro, outra região que nós conferimos, eu trabalhei, eu fui na Copasa várias vezes, eu fiz uma parceria, a parceria do poder municipal entrou com as máquinas,
a parceria com os moradores e a Copasa com os tubos. Então nós levamos água para a minha querida São Bento, 10 quilômetros de extensão de rede de água. Fizemos 5 quilômetros de calçamento em diversos bairros, dentre eles o bairro Jardim Primavera, em Ermida, que além do calçamento, também ajudamos a viabilizar 8 quilômetros de rede de esgoto numa parceria, antecipando, igualzinho, por exemplo, a Edu Itapsirica não saiu, mas esse vereador antecipou o bairro São Bento e antecipamos também no bairro Jardim Primavera. Fizemos lá 7.800 quilômetros de rede de esgoto bairro Jardim Primavera, em Ermida, além do calçamento. Também podemos comemorar o campo de futebol, que na legislatura passada fizeram uma das maiores aberrações, a legislatura retrasada, transferindo o maior patrimônio do bairro para um clube de futebol, o DEC. Felizmente, através do nosso trabalho, junto à administração Vladimir, em menos de uma semana, nós revertemos para a comunidade do bairro Jardim Primavera o campo, hoje avaliado em 4 milhões de reais. Iniciamos também a estrada Cachoeirinha, fizemos lá mais de 1 quilômetro de calçamento, e agora, o que ninguém acreditava, fomos zombados no dia 29 de dezembro, onde que todo mundo estava bebendo, comemorando, estava eu lá, na minha querida comunidade de Tamboril, onde foi construída a melhor ponte do interior de Minas e mais bem feita, se for olhar, do que a do Porto Velho e do Niterói. Por gentileza, cinegrafista. Isso é a comunidade do Tamboril, a última obra, reivindicação nossa, que eu entreguei na última legislatura, no dia 29 de dezembro, às 18 horas, na comunidade do Tamboril. Exemplo para Minas Gerais inteiro. Muito obrigado, administração passada, através do prefeito Vladimir, que me atendeu nas quase todas as minhas reivindicações. Eu sei que o que foi conquistado agora faz parte da história. Por isso, a partir de hoje, o nosso trabalho... Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
O nosso trabalho está focado em novas conquistas e melhorias para a nossa comunidade. Tenho confiança que a administração do prefeito Galileu Machado será bastante eficiente e terá condições de contribuir com o desenvolvimento de Divinópolis. Uma das marcas de Galileu é que ele, como governante, é um realizador de obras e melhorias. Com trabalho harmônico entre o poder executivo e legislativo, Galileu, que já é um dos nomes mais expressivos da histórica política de Divinópolis, tem toda a condição de fazer um governo competente. Galileu tem acertado na composição do governo. Parabenizo o governo Galileu por ter nomeado como chefe de governo o competente, capacitado, articulador político, o ex-vereador Ricardo Moreira, que é um dos técnicos que mais conhece Divinópolis e a sua topografia. Estamos começando agora o ano 2016. Mas a Câmara Municipal já está a todo vapor desde o início do ano. Este será um ano de muitas dificuldades. Terminamos 2016 enfrentando no Brasil uma grave crise econômica, aumento dos índices de desemprego, inflação, alta retração dos investimentos, dificuldades dos municípios em fechar suas contas, enfim, diversas dificuldades que podem se agravar ainda mais no ano 2017. Encerro esse pronunciamento rapidinho, valorizando o trabalho de todos os vereadores. Estamos entrando no primeiro ano dessa legislatura, mas ouso dizer que esta pode ser
uma das melhores legislaturas de todos os tempos. Deixo para a reflexão dos meus colegas vereadores, principalmente para os vereadores que assumem o seu...
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Rodrigo Caboja e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador, Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Quero nessa tarde histórica cumprimentar a mesa na pessoa do senhor Adair Otaviano e aos meus pares, cumprimento na pessoa da nobre vereadora Janete Aparecida e ao público presente que nos prestigia, aos colaboradores dessa casa que tem nos recebido com um coração aberto, tenho aprendido muito com eles. Aos nossos telespectadores, boa tarde. Hoje é o coroamento de um trabalho histórico que iniciou há muitos anos no movimento comunitário. Eu estou muito agradecido e satisfeito hoje, eleito pelo PSDB, um metalúrgico, trabalho numa empresa que hoje ela presta um serviço não só para Divinópolis, mas para toda a nossa região. Não somente tributária, mas no desenvolvimento econômico. Faz permitir que o emocional fale mais alto do que a gente nesse momento. A emoção é muito grande e a responsabilidade ainda é maior ainda. Eu quero parabenizar o Dr. Delano pela fala dele, onde que tem até um sábio que fala, né? Aquele que sabe mais, sabe menos, sabe muito mais do que eu. Quero agradecer ao Ed, que tem sido um professor para mim. Falou assim, estuda, lê, e a gente vem fazendo isso, para da nossa jornada de trabalho aqui às 8, 9 horas da noite, vou lá e pego a lei orgânica, estou pegando a Constituição, o regimento interno, e cada dia que passa a gente aprende um pouquinho mais. Quero agradecer também a Marli, que trabalhou nessa casa, que falou assim, Renato, é o que o Delano falou, ouve mais, fale menos. Por isso, Delano, parabenizo ele pela fala dele, que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Agradecer também a Dona Ivone Morato, que é uma pessoa que há 10 anos nós caminhamos juntos no movimento comunitário. Fui presidente da Pambacorde por 2 mandatos, fui presidente no bairro São José, junto com Zé Luiz, nós fizemos um trabalho bacana. Nós viemos do movimento comunitário, e estamos aqui para representar o movimento comunitário. Não só o movimento comunitário, que o Delano foi muito feliz na fala dele, é que hoje nós temos metalúrgicos, ferroviários, farmacêuticos, médicos, policiais da área militar, empresários, Roger Viegas lá da rádio, Cleitinho Azevedo. A gente falar de todos é difícil. Agradeço também a Deus por estar presente nos momentos de minha vida, sempre me ajudando a escolher o caminho a trilhar. E hoje, peço a Deus que continue abençoando, não somente a mim, mas todos que trabalham nessa casa e todos que representam os anseios de nosso povo, que tanto clamou por mudanças. E aqui, não posso deixar de agradecer ao Padre Geraldo de Menezes, que sempre me portou como um orientador espiritual. Agradeço também a meu pai, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus colegas de partido, meus amigos que me ajudaram nessa trilha. Não é fácil, todos vocês sabem que não adianta plantar, você tem que plantar e cultivar para você colher. É uma longa jornada e eu sei que nós vamos tentar fazer o melhor possível para a comunidade. Sabemos que vivemos um momento de crise, nós não vamos conseguir atender todas as demandas. Nós temos que estar cientes disso, fazer o básico, ter compromisso no que nós podemos falar. E não poderia deixar de agradecer, né, todos aqueles que confiaram o voto. E digo a vocês que estamos trabalhando, não só eu, né, todos nós estamos trabalhando, inclusive junto com a Janete, e junto com o Hélio Alves de Araújo, que é assessor do Jean Martins, estivemos presentes numa reunião na Copasa junto com o João Martins, onde nos proporcionou um esclarecimento melhor sobre o contrato feito com a Copasa, para avisar a Janete, que sim, até fazendo Janete, é onde eu chego ela está. Ou ela está indo, ou um de nós chegando para assim, ver que estamos trabalhando para o povo. Estamos, graças a Deus, o Caboja também, que tem nos ensinado bastante. Não adianta a gente querer renovar sem ter consciência do que estamos fazendo. Lógico que a gente vai pedir orientação ao Edson, ao Caboja, ao próprio Aldair, ao Eduardo, ao Delano, ao Marcos Vinícius, que já esteve presente aqui, porque por mais que a gente estude, graças a Deus, assim, a gente está tentando, e hoje recebi mais um puxão de orelha, que já temos que estudar mesmo, Delano. Assim, eu li a lei orgânica, li o regimento interno, e junto com a Casa Legislativa aqui no treinamento, eu vi que eu não tinha lido nada. Hoje, continuo refletindo. Ontem minha esposa virou e falou, você não vai dormir não? Fiquei 2 horas lendo, porque eu sei que nós temos muito que aprender. E muito. E assim, todo tanto que você lê, você vê, nó. Aqui faz a diferença. Nós sabemos que nós não somos um órgão executor, nós estamos aqui para legislar, mas o que o executivo precisar, que tiver no nosso alcance, que for a favor do povo, pode contar com esse vereador, que nós estamos do lado do povo. E muito obrigado a todos. Eu gostaria de mandar nesse momento aqui um abraço especial ao meu pai, que está lá em casa nos assistindo, uma pessoa de 86 anos, que é até difícil falar, e queria nesse momento, eu sei que ela está, mas eu queria presente aqui comigo, que é a minha mãe, que nos orientou, nos mostrou o caminho de Deus, que é com Deus que nós conseguimos chegar hoje onde eu estou, e com Deus eu quero permanecer e continuar caminhando com Ele. Está aqui o meu agradecimento, estou até meio emotivo, assim, que quando a gente fala da mãe da gente, o coração aperta. Quero agradecer aos meus companheiros lá, aos colaboradores lá do gabinete, que está fazendo um trabalho bacana, nós estamos numa fase de aprendizado, mas com Deus nós chegaremos lá. Muito obrigado, presidente.
Agradecemos a fala do nobre vereador Renato Ferreira e em seguida convidaremos a pronúncia o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião. Uma boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, onde nossos sonhos tornaram-se realidade. E de agora em diante, teremos este espaço para discutir ideias, propostas, assuntos polêmicos e tudo o que nós, representantes da população divinopolitana, temos a dizer. Nossa missão é de sermos voz e defensor dos interesses da coletividade. Mas que agora, neste momento tão especial, eu quero agradecer. Quero começar agradecendo a toda a minha família pelo apoio total que me deram para essa conquista. Vocês foram os pilares dessa caminhada, foram minha fortaleza. Queria agradecer também a todos os meus amigos que juntaram-se a mim nessa caminhada, sempre com palavras de apoio e carinho. Amigos que foram minha voz e minha presença nos momentos que eu não podia estar, onde levaram o meu nome aos quatro cantos dessa cidade. Vocês não tenham dúvida da importância que cada um de vocês foram e serão nesse novo projeto. Queria agradecer de modo muito especial a todos os eleitores que votaram em mim e também os que não votaram, mas que torceram e desejaram o meu sucesso, porque essa vitória não é minha, essa vitória é nossa. São de todos vocês, pois foram vocês que acreditaram e confiaram em mim e me deram 1.672 votos. Sou de família humilde, sem tradições políticas, porém unida, sincera e honesta. Meus pais me ensinaram os mandamentos da vida, que são os da honestidade, da humildade e da sinceridade e do caráter. Esses mandamentos foram minha base. Foram anos de trabalho em prol da sociedade, onde analisei e tive sempre a humildade de deixar o sonho de representar Divinópolis mais adiante, porque eu tinha certeza que tudo tem seu momento, sua hora e seu dia. E esse dia chegou, graças a todos que confiaram no meu projeto. Queria também agradecer de coração a equipe do Centro Socioeducativo, as paróquias de São Vicente de Paulo, Nossa Senhora das Dores e de Santa Terezinha, pela confiança e a oportunidade que me deram e que sempre zelei com dedicação. Vocês, com certeza, fazem parte dessa vitória. Meus amigos, começa aqui uma nova missão. E eu, como vereador eleito pelo povo de Divinópolis, quero dizer o significado da palavra mandato. Mandato nada mais é do que a forma que o povo encontra de confiar a alguém para ser seu representante. Então somos aqui seus representantes, sua voz e sua vez. Não tenha medo de cobrar, de buscar informações, de criticar quando tiver que criticar, de nos ajudar a resolver os problemas do nosso município, mas não basta apenas reclamar. Tem que participar e contribuir para a solução dos mesmos, pois através de suas manifestações é que saberemos o que passa na comunidade de cada um. Quero dizer a todos que honrarei cada voto, zelarei pela confiança que cada um de vocês depositou em mim. Farei o mandato em favor do povo, sempre com minhas convicções e pensamentos, com seriedade, compromisso e com maturidade política para entender cada problema e buscar a solução, sendo aqui um vereador independente, compromissado com o povo e não fecharei os olhos para o bem da coletividade. Nessa nova missão a qual o povo me confiou, quero dizer a cada um dos meus colegas vereadores que vim aqui para somar, para compartilhar com vocês na busca do progresso e do desenvolvimento dessa cidade, pois quero que nessa casa não exista diferenças ou oposição, mas sim vereadores comprometidos com os interesses do povo, pois foi para isso que fomos eleitos, para defendermos os interesses do povo. Buscarei junto com cada um de vocês uma solução para os problemas existentes. Não tenha dúvida disso. E estarei sempre à disposição para discutirmos e chegarmos juntos ao consenso nas matérias desta casa. Tenho certeza que não teremos dificuldade, porque estamos aqui todos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, que é defender os interesses do povo. A você, presidente dessa casa, quero desejar-lhe sucesso na administração dessa casa e que estarei à disposição para contribuir no melhor. Quero desejar sucesso no desempenho das suas funções. Faça sempre com dedicação e amor. É muito gratificante trabalhar nessa casa, pois o trabalho do legislativo é o coração das ações de um governo, pois ele legisla, fiscaliza e acompanha as ações para que o executivo possa desempenhar. Para finalizar, quero agradecer a Deus por ter abençoado minha campanha, minha candidatura, e peço que Ele ilumine meus passos, minhas ações, me dando sabedoria todos os dias. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado.
Quero agradecer também a fala do nobre vereador César Tarzan, e em seguida eu quero passar a condução do trabalho ao vereador vice-presidente dessa casa, para que eu possa fazer a minha pronúncia.
Passo a palavra ao nobre vereador e presidente desta casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino desta casa, vereador Josafá, imprensa, vereadores, companheiros, cidadãos de Vilopolitano, uma boa tarde a todos. Eu quero, nessa tarde de hoje, senhor presidente, me dirigir, como sempre fiz, com o máximo de respeito, em nome de todos os divinopolitanos, a dona Iraci Adão. Cumprimentar de uma forma especial a tribuna, dona Iraci Adão, que nesse caso já foi intitulada da última vereadora. Nesse caso, a 18ª vereadora dessa cidade. Não só uma cidadã que busca as melhorias da nossa cidade através dos pedidos para a sua região, mas é uma cidadã que está nessa casa assiduamente em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias e outras reuniões a mais. Quero parabenizar a coragem da dona Iraci, com seus mais de 80 anos, buscando melhorias para a nossa cidade. Um exemplo de vida da senhora Iraci Adão. Eu quero aqui aproveitar essa primeira reunião da 24ª legislatura, na primeira reunião ordinária do mês de fevereiro, após o recesso, cumprimentar também a todos os senhores vereadores, em especial aqueles vereadores que a mim confiaram o seu voto para que eu pudesse, por 2 anos, estar à frente da presidência dessa casa depois da minha 5ª eleição consecutiva. Tentei algumas vezes chegar a essa presidência, mas é aquele velho ditado: não cai uma folha de uma árvore sendo que Deus não permita. A minha hora não tinha chegado. Essa foi a nossa vez. Essa é a nossa hora. Queremos aqui nessa casa agradecer em especial os vereadores que a mim confiaram, mas serei o presidente de todos os senhores vereadores, sem distinção de raça, de credo, de cor. Quero ser um magistrado nessa casa. Quero aqui, a cada ato que for a mim delegado, tomar as decisões com o maior respeito possível. Não a essa casa, a esse poder legislativo, mas a todos os divinopolitanos dessa cidade. Nasci aqui, amo essa cidade, aqui quero morrer, aqui eu quero que o meu corpo seja sepultado. Quero aqui nessa tarde de hoje dizer a todos aqueles que pensam que o vereador Adair Otaviano, combativo, corajoso, era simplesmente uma oposição picuinha. Nunca fui oposição picuinha nessa casa. Todos os assuntos que eu trouxe a essa casa, trouxe com base e trouxe com documentação. Briguei muito no bom sentido para defender direitos do cidadão, para defender direitos de servidores, para defender o trabalhador dessa cidade, com o máximo de respeito, da mesma forma que pela 5ª eleição consecutiva eu estou nessa casa. Ganhar a primeira eleição talvez possa ser uma sorte. Quando eu me elegi, fui o 19º vereador a ocupar uma cadeira nessa casa, apenas com 573 votos.
Mas numa entrevista que eu dava para uma jornalista nessa casa, eu dizia que eu iria me empenhar e me espelhar no saudoso vereador Miltinho Donizete, que tinha sido menos votado na legislatura anterior à minha, que eu fui eleito, com 506 votos, e tinha sido reeleito na eleição que eu me elegi com 1.290 votos. E aí, Deus falou amém, porque eu fiz a minha parte e continuo fazendo. Continuo aqui a dizer, estou vereador a serviço de Divinópolis e não gosto de ser feito de fantoche. Jamais aceitarei ser feito de fantoche. Sou vereador do meu mandato que o povo me delegou e vou continuar sendo, tendo as minhas posições. Porém, agora eu tenho uma vantagem ao meu favor. Antes, praticamente, eu era proibido de ser atendido dentro da prefeitura. E não foi só nesses 8 anos passados, não. Há 12 anos atrás, desviam ao corpo técnico da prefeitura. Não atenda o vereador Adair Otaviano. E eu nunca fui lá pedir nada para mim. Toda vez que eu fui naquela prefeitura, eu fui solicitar alguma coisa para o cidadão. A minha vida é um livro aberto. Não tem uma bala na minha casa que vem do município de Divinópolis, a não ser a que vem do meu salário que o povo me mandou pagar através do voto que eu tive para estar nessa casa. Apenas gasto o meu salário. E ainda faço muita coisa de bom para essa cidade. Então eu quero aqui, de uma forma bem especial, agradecer, dizer que vou conduzir essa casa com o máximo de respeito a cada colega vereador. E tem muitos que dizem, você tem 2 concorrentes na sua região? Eu tive, foi 30. Eu disputei com os 30 e ganhei, estou aqui. Eu quero ser parceiro daqueles que falam que os vereadores são meus concorrentes. Eu não tenho concorrência dentro do poder legislativo como vereador. Eu tenho parceiro. Eu quero é parceiro, porque se a gente buscar alguma obra e porventura ela tiver difícil para acontecer, quando juntarem as forças, essa obra vai se tornar fácil. É isso que eu quero fazer. Eu quero aqui, em breve palavras, falar de outras coisas que aconteceram em Divinópolis. Quero falar bem rapidinho do projeto que essa legislatura passada aprovou. Aprovando que o prefeito, o ex-prefeito passado, pegasse 22 milhões e meio de reais através do protransporte do PAC 2. Obras que era para ter acontecido em 9 bairros da cidade, aconteceu em alguns, mas por irresponsabilidade do ex-prefeito, essas obras não aconteceram por inteiro. Ainda existe dinheiro do protransporte do PAC 2 para serem aplicados em Divinópolis. E nesse momento, o prefeito Galileu autorizou, há alguns dias atrás, a reiniciar as obras do protransporte lá no bairro Nova Holanda. Poderia citar aqui as várias ruas do bairro Nova Holanda que estarão sendo atendidas através do protransporte. Mas eu quero dizer ao cidadão que está em casa, falei várias vezes aqui no passado, as obras que estão acontecendo, tanto do PAC 1 quanto do PAC 2, é obras que o povo está pagando por elas, como todas as outras que acontecem. O prefeito apenas administra o nosso dinheiro, não faz obra nenhuma com o seu dinheiro. Então, que o cidadão não se iluda quando alguém for lá na sua porta e dizer, estou fazendo isso para você. É a nossa obrigação. Já que estamos vereadores, temos que ter o respeito com cada um cidadão dessa cidade. Mas não estamos fazendo favor para ninguém. Porque o dinheiro do PAC 1, PAC Saneamento, o dinheiro do PAC 2, para o transporte, é dinheiro para ser pago em 20 anos. Uma mãe que tiver uma criança, dentro desse período, quando ele tiver 20 anos, é a hora que ela vai estar terminando de pagar aquela obra do calçamento que está recebendo a sua porta. Ótimo! Essa casa apenas adiantou para que o prefeito pudesse trabalhar a favor da nossa cidade. Mas ainda vou falar muito ainda sobre o ProTransporte, PAC 1, PAC 2. Porque os moradores lá do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão, estão aguardando que as obras aconteçam naqueles locais. E nós vamos trabalhar muito para ver aquelas obras chegarem àquelas comunidades. Eu queria dizer que o diferencial agora é que agora eu vou sentar na mesma mesa que o senhor prefeito Galileu. Nós vamos fazer isso em conjunto. Nós estamos, vereadores e ele, prefeito, para sentar com a população, para sentar com os vereadores e discutir os rumos. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
O rumo da nossa cidade. É para isso que eu quero trabalhar muito. E eu quero aqui dizer que eu tinha três decretos que eu gostaria de falar sobre eles. Eu tinha aqui o decreto 2374, decreto que autorizou o prefeito na calada da noite reajustar o Vale Transporte de 3,15 para 3,45 o cartão e de 3,45 para 3,90. Quem paga na nossa cidade a dinheiro, paga mais caro. Em qualquer lugar do mundo, se você for comprar a dinheiro, você vai chegar e vai pedir para que te faça mais barato. Você está pagando a dinheiro, mas aqui é diferente. Divinópolis está isolada do resto do mundo, porque aqui um prefeito responsável autoriza uma passagem de 3,90 para aquele cidadão que está desempregado dentro de casa. Não pode nem ir para a rua procurar serviço, procurar emprego, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Quero também falar do decreto 12.375. Esse é o decreto escabroso da Copasa. Esse é o decreto que precisamos discutir muito. E eu quero aqui dizer que nós estamos sendo contactados e escutei aqui de algumas pessoas, a Câmara não dormirá no ponto. Se mostraram para nós que a lei orgânica do município, no seu artigo 45, inciso 17, diz o seguinte: compete privativamente à Câmara Municipal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos limites de delegação legislativa. Pedimos ao procurador dessa casa para que faça uma pesquisa e se o prefeito Vladimir tiver cometido, tiver exorbitado, essa casa terá coragem de ficar a favor do cidadão e não deixar que esse decreto perdure. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra nesta tarde de hoje.
Agradeço as palavras do nobre vereador e passo a palavra ao nobre vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde à população que está aqui hoje aqui. E boa tarde à população que está nos assistindo pela TV Câmara. É uma honra estar aqui hoje aqui. E vou até continuar as palavras do Adair, porque não deu tempo dela acabar. E nós, vereadores, aqui estamos empenhados para fazer de tudo para acabar com a Copasa. A Copasa não manda aqui em Divinópolis. A Copasa é uma empresa responsável, juntamente com essa empresa também, Transcide, e não vai mandar mais aqui em Divinópolis, não. Quem manda em Divinópolis é o povo. E a gente está aqui para representar o povo. Quero agradecer toda a população que está me dando apoio nas ruas. Eu vou honrar cada voto que eu recebi, e não só meus 3.023 votos, não. Não sou vereador de região, sou vereador de toda a minha cidade, Divinópolis. Quero aqui pedir ajuda aos vereadores mais experientes. Estou começando agora, vou aprender muito. Ao Marcos Vinícius, ao Edson, que não está aqui agora, ao doutor Delano. Não conheço totalmente a lei orgânica, estou estudando, e não tem problema nenhum eu sair da reunião aqui e pedir ajuda para eles. A minha humildade me faz isso, sabe? Então tem um problema de chegar depois da reunião aqui, sentar com eles e pedir ajuda para eles. Qual que é o problema de pedir ajuda? Eu estou começando agora e quero aprender. E quero aprender coisas boas. O Cabocho, que está aqui, que já tem 5 mandatos, quero que ele me ensine muito, me ensine coisas boas. Sabe, já fiz amigos aqui, como o Sargento Elton, como o César Tarzan, o Negro Buriti, Zé Luiz, Janete, o Roger, todos já são, o Ademir, tem muito orgulho de ser vereador como o Ademir, sabe? Quero aqui mandar um grande abraço para o meu pai, que me fez homem de verdade, e quero falar também sobre a lei aqui que eu estou fazendo, sobre os lotes vagos. Hoje, Infelizmente, a maior demanda, eu acho até de todos os vereadores aqui, a população pega e reclama falando que o lote do lado tá sujo, tá esquecido. E hoje, infelizmente, aqui, ó, hoje se paga um PFMD, de R$69. Então, estou mudando para 10, para que aumente, porque tem que doer no bolso. Infelizmente, o cidadão ele vai melhorar o lote dele do lado só se doer no bolso dele. E eu quero até falar pro meu pai que está com o lote lá no Belvedere, para eu tomar conta dele, porque se não tomar conta dele, o primeiro que vai lá mutar ele é eu. Vai ter que começar a dar bom exemplo lá. Quero aqui agradecer também ao WhatsApp, o grupo dos políticos de Vinópolis, ao Tibério, ao Márcio, que não pode estar aqui hoje, né, que o Márcio está internado. Quero mandar um grande abraço para o Márcio, para a Cília, que toma conta do grupo do WhatsApp. E vou ficar um pouco, eu vou ficar um pouco emocionado, é meu jeito. Eu não tenho linguajar popular ainda, assim, parlamentar, aquele linguajar que todo parlamentar fala aqui. Não tenho português apurado, mas chega de linguajar parlamentar que não faz nada. Que só sabe encher o saco e prometer e rasgação de seda. Agora é hora de fazer acontecer. Chega de político. Sabe? Eu não uso terno e gravata, nem é por isso que tem que meu caráter vai ser definido por isso. Sabe? Meu caráter vai ser definido pela minha alma, não é pelo que eu visto não. Sabe? Não tenho vontade nenhuma de usar o terno e gravata. Sabe? Mas aqui se for para representar a minha população, representar a casa do povo, vou colocar aqui até o terno e gravata. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu gabinete não é meu, o gabinete é do povo. Quem quiser instalar gabinete novo, fique à disposição. Sabe? Tamo junto. Vou terminar por aqui mesmo. Muito obrigado. Fique com Deus. Sem mais, presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Cleitinho Azevedo e repasso os trabalhos da mesa ao nobre vereador Adair Otaviano.
Passo ao próximo vereador, inscrito, o vereador José Luiz.
Senhor presidente dessa casa de leis, Adair Otaviano, pessoa no qual cumprimento os demais vereadores, toda a imprensa, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário ou através da TV Candidez, Inet, Câmara, aos servidores dessa casa, meu boa tarde a todos. Aproveito também para comentar a tribuna, na qual foi bastante objetiva, com palavras sinceras, de coragem, que ela esteja realmente por mais esses próximos 20 anos aí, para representar a comunidade divinopolitana com coragem e determinação. É com muita alegria que estou fazendo aqui meu primeiro pronunciamento como vereador eleito. E gostaria de comentar, de primeiramente agradecer a Deus a oportunidade a mim concedida, a minha família pelo apoio e aos eleitores que votaram e depositaram a sua confiança em mim para representá-los. Não irei decepcioná-los. Como vereador, irei representar todos os divinopolitanos e sei da importância do cargo que estou assumindo. Reafirmo o meu compromisso com a população, que poderá contar com o meu empenho, dedicação, compromisso, transparência. Poderá contar com o meu apoio em assuntos que forem relacionados à saúde, segurança pública, projetos de lei que irão beneficiar toda a população. Quando deixei o meu nome para ser apreciado como pré-candidato, disse que não seria por vaidade, status, nem por dinheiro, e sim por um ideal comunitário. Esse ideal eu trago do meu pai, que também foi um grande líder na zona rural, aonde com transparência, coragem e determinação, me passou que o ser humano deve ser dedicado à comunidade, ser parceiro, ser doativo, ser prestativo, observador e sempre falar com o coração. Gostaria de fazer uma pergunta à população. Vocês querem uma cidade melhor? Uma Divinópolis melhor? Eu tenho certeza que sim. E por isso que estou aqui como vereador, e sou vereador, para representá-los. Divinopolitanos, podem contar com meu apoio e também aproveitar para pedir o seu apoio, nos ajudando a fazer um mandato participativo. Ajude-nos enviando sugestões, demandas, críticas e denúncias para o nosso gabinete 14 e também através de e-mail da nossa página no Facebook. Com a participação da população, acredito que juntos poderemos buscar soluções de melhoria para a nossa cidade. A situação de Divinópolis está muito precária. Existem inúmeras necessidades e prioridades para serem atendidas. Por esse motivo, é necessário fazer uma análise bem dedicada e criteriosa para elencar as prioridades mais urgentes e possíveis de serem atendidas no primeiro momento, em seguida, traçar um cronograma para as demais necessidades. Neste mês de janeiro, participei de várias reuniões e visitas de fiscalização. Uma delas gostaria de falar sobre a visita de fiscalização que todos nós, vereadores, fizemos ontem às ETES, Estação de Tratamento de Esgoto da Copasa. Realmente vimos em Nova Fortaleza, que não foi a construção da Copasa, e sim a prefeitura já tinha feito, é uma fossa melhorada, que a prefeitura simplesmente tomou conta. Na região do Icaraí está em funcionamento, porém a população paga 100%, paga o valor da água e mais o dobro, 100%. Tivemos também na prolongamento, né, da usina do Pará, do Itapecerica, bacia do Itapecerica, onde apenas estão lá feito patrulhamento, apenas ajustar de terreno. Nada que possa justificar o que estão falando, como vieram aqui no plenarinho, disseram que estava tudo em andamento, tudo bonitinho. Nós chegamos lá ontem, nós éramos 12 vereadores, e verificamos que realmente lá só tem, está no projeto. Como eu falei com o responsável, né, o engenheiro técnico, o superintendente, que as palavras deles são bonitas, mas que não satisfaz, não estava nos satisfazendo. E que a gente queria ver a situação era no concreto. E lá, concreto mesmo, nada de cimento, nada mesmo. Para obter maiores informações também, sobre a prestação de serviço da Copasa, encaminhei um ofício 09/2017 de diretoria, solicitando informações sobre o local onde os dejetos de esgotos coletados são depositados, o qual o nível de poluição da ETA, Estação de Tratamento de Águas, da Rua São João del Rei. Estou aguardando o retorno da concessionária. Assim que eu tiver, estarei informando a população. Visitamos também vários bairros, atendendo solicitações de moradores. Hoje quero ressaltar um pedido dos moradores do bairro Quintino, onde estivemos no local e constatei inúmeros buracos em toda a extensão das ruas Geraldo, Francis, Vicente e Rua José Tavares. Encaminhei ao Executivo Municipal um pedido de indicação solicitando a possibilidade de realizar o serviço de tapa-buraco nas ruas citadas. Agradeço ao Executivo pelo empenho e ter atendido a nossa solicitação. Na próxima reunião, estarei trazendo mais assuntos e informações, informando alguns encaminhamentos. Não vamos desanimar, pois acredito que juntos podemos fazer melhor por Divinópolis. Conto com seu apoio para fazermos a diferença. encerro meu pronunciamento com o pensamento de um grande líder. A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. É de Martin Luther King. Hoje, dei o meu primeiro passo. Subi o primeiro degrau dessa escada. Que não sei onde chegar, onde chegará. Mas tenho a certeza que estamos caminhando para o rumo certo. Uma boa tarde e um bom fim de semana a todos.
Quero também agradecer a fala do novo vereador José Luiz. E antes de passar para o próximo orador, que é o Sargento Elton, eu vou passar a condução dos trabalhos novamente ao vice-presidente para poder estar atendendo a imprensa.
Passo a fala ao nobre vereador, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do companheiro de partido e amigo Negro do Buriti. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários em nome da pessoa do Sr. João, dos Serviços Gerais aqui, no qual eu já fiz uma amizade, tenho o meu apreço e respeito. Cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do senhor presidente. Cumprimentar os profissionais da área de segurança pública. Falar que estamos começando a legislatura é uma honra, dignidade para nós, profissionais da área de segurança pública. Em especial, ao saudoso Sargento Antônio Geraldo, no qual fez parte dessa legislatura. E há 8 anos não temos um representante da área de segurança pública nessa casa. Para mim é uma honra muito grande. Gostaria também de pedir ao Divino Espírito Santo que com suas asas cubra Divinópolis, cubram todos os vereadores durante esses 4 anos, cubra o senhor prefeito, que é um homem digno e honrado, cubra a população de Divinópolis, cubra Divinópolis, porque iremos precisar. Divinópolis está parada no tempo, há muitos anos. É hora de começar a trilhar o caminho do bem. Por isso eu peço encarecidamente nós, homens públicos, igual sou funcionário público, há 24 anos, servindo com muita honra e dignidade as fileiras da Polícia Militar. Gostaria de pedir agora a nós, representantes do povo, sou prefeito, secretários, funcionários de primeiro, segundo e terceiro escalão, que honrem a população. Ela não aguenta mais, ela não suporta mais. É hora de honrar a população divinopolitana com dignidade, com honra, com isonomia, com independência, com altivez, com palavra. Fazer o que é correto, fazer o que é certo. Nesse meu primeiro pronunciamento, eu gostaria de citar alguns fatos que tive a oportunidade de ler no jornal agora, do dia 27 de janeiro do corrente ano, no editorial Sol Divino. 27 de janeiro, recentemente. O senhor de 63 anos estava em um bar, momento em que chegou 2 indivíduos armados e anunciou o assalto. O senhor de 63 anos reagiu por instinto de defesa à vida e foi baleado na região da cabeça covardemente.
foi socorrida pelo proprietário do bar até a UPA, onde ficou em observação médica. O senhor teve roubado sua carteira por R$10. Viatura composta por 2 policiais militares abordaram menores já envolvidos com crimes. Os menores não gostaram de ser abordados. Mais tarde, quando a viatura patrulhava por outro local, na mesma cidade, foi surpreendida por disparos. Após levantamentos e informações prestadas por testemunhas, localizaram os 2 menores, autores do atentado. Menores foram apreendidos, mas, porém, negaram os fatos. Após participar de uma audiência no fórum policial, no fórum de Divinópolis, o policial militar deslocava em seu veículo próprio para casa, perseguido por uma moto com 2 infratores da lei, que próximo ao posto, na 7 com Goiás, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o encarregado da aplicação da lei. Graças a Deus, não foi atingido. Informações colhidas com o policial vítima e testemunhas nos locais, no qual anotaram a placa, graças a Deus. As guarnições conseguiram localizar os endereços dos autores, sendo localizado na casa 2 armas de fogo, sendo uma APT semiautomática e um revólver calibre 38. Ambas as armas com diversas munições, além de drogas e moto utilizada no crime, sendo um dos autores presos. Devido a vários fatos comentados, estou citando esses fatos para abrir os olhos da população, sensibilizar o senhor prefeito, que nós precisamos dar um aval maior à segurança pública. Vidas estão sendo ceifadas covardemente em todas as cidades do nosso país. Isso é um problema mais amplo, que nós vamos ter um tempo depois para esclarecer na medida do possível. São muitos fatores que envolvem a segurança pública. Mas 60% eu garanto para vocês que é legislativo. Por isso eu conclamo novamente deputados federais em nossa região. Senhor deputado Domingos Flávio, senhor deputado Jaiminho Martins, vamos trabalhar para mudança de leis. O povo não aguenta mais tamanha insegurança. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não pode ter medida corretiva. Ele pode cometer os crimes mais bárbaros. Ele apenas é encaminhado provisoriamente em um momento pequeno de 45 dias inicialmente, dependendo. Depois é posto em rua de novo, sem nenhuma estrutura. Essa política de desencarceramento do governo federal, que em 2011 aprovou uma lei que acabou com a população brasileira, acabou com as instituições, com os órgãos encarregados da aplicação da lei, que são as polícias, militar, civil, federal, engloba todo o sistema de defesa social, agentes penitenciários, guardas municipais, em que todos os crimes são afiançáveis, exceto os hediondos. O que é isso? Vamos explicar popularmente. O indivíduo furtou o seu veículo, ou furtou a sua casa. A polícia faz o papel dela, faz a prisão, a apreensão, leva para a delegacia. E por força dessa lei, o delegado, a autoridade policial competente, é obrigado a habitar uma fiança, um valor que não pode extrapolar ali, dependendo do crime dele. Ou seja, ele paga R$500, R$400, por ter entrado na sua casa, roubado seus objetos, roubado seu televisor, que você conseguiu com trabalho e suor, mas não, ele não pode ser, ele vai colocar em, ser posto na rua. O próprio dinheiro que ele rouba e furta, ele paga essa fiança. Que país é esse? Poxa, não é possível. Onde nós vamos parar? Pessoas aí, ó, que ficam presas, cidadãos de bem, trabalhadores, que pagam seus impostos, presos nas suas próprias casas, com medo. Com cerca elétrica, com concertina, cães. Não podem levar seus filhos em certos determinados lugares. A família não pode sair numa praça pública, ficar ali com seus filhos, momento de lazer, porque vêm esses infratores da lei para cometer essas atrocidades.
Então é hora de nós repensarmos o país em geral, mas nós poderemos fazer algo para pelo menos amenizar, senhor presidente. E eu peço apoio da população para tentar também sensibilizar seu prefeito. Pelo menos amenizar em Divinópolis. E eu sou especialista nisso. Então já entrei com o anteprojeto, o Mononato também já estudou o projeto, da criação da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, para que a guarda possa ao menos ficar nas escolas, passar nas escolas, a segurança dos nossos filhos, ficar nas praças públicas, para que a família possa retornar às praças, né, igual a Praça Santuário, um exemplo, dar uma podada naquelas árvores ali, se for de acordo com o meio ambiente, dar uma podada, colocar luz de LED na cidade. Bandido não gosta de claridade, não gosta. É hora de trocar essas luzes de Divinópolis por LED, já entramos com um anteprojeto também com César Tarzão, Cleitinho, e demais vereadores também estão apoiando. É mais econômico para o município e clareia muito mais. E deixa os ratos se esconderem para onde eles querem ir. Mas o trabalhador tem que ser respeitado, tem que ter segurança. Entramos com essa guarda aí, eu conto com os nobres colegas, digníssimos vereadores, que possam também nos dar esse apoio. Senhor presidente, mais 2 minutos.
Concedido, mais 2 minutos, nobre vereador.
Que possa sensibilizar e aprovar. O povo precisa disso. Hoje, durante a campanha, principalmente a prefeito, foi feita uma pesquisa. 78% da população divinopolitana quer segurança. Está vendo a importância da segurança pública? Uma coisa puxa a outra. Mas vem a saúde, doutor Delano. Vem tudo. Vem a educação. O Ademir falou muito bem nas escolas. Quando nós estudávamos, né, vereador Ademir, grande amigo. Nós tínhamos educação moral e cívica, ensino religioso, OSPB. Cantávamos um hino nacional. Cantávamos uma canção de Divinópolis. Formavam-se grandes homens e grandes mulheres. Tinham respeito, entrava no ônibus, né, o senhor de idade, ou uma mulher com criança no colo. Nós dávamos lugar. Hoje acabou-se isso, perdeu essa humanidade. Nós temos que rever também o sistema educacional do nosso país. É hora de rever muita coisa em nosso país. Mas aqui em Divinópolis podemos começar a dar um exemplo. Vamos começar conosco. Na educação, na saúde, na segurança pública. Sem ela não fazemos nada. A PM também entrou com um ofício ao senhor prefeito. Porque a administração anterior retirou alguns funcionários do Olho Vivo. E isso está prejudicando o trabalho. Não tem funcionário suficiente. Um investimento dessa altura, e não tem. Então eu tenho certeza que o senhor prefeito irá atender a Polícia Militar nessa demanda. Gostaria de, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo,
agradeço a fala do nobre vereador Sargento Elton e passo a palavra para o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e nobres parlamentares, funcionários desta casa, TV Câmara, NET Câmara, no plenário, eu quero cumprimentar na pessoa do Libério, que tenho visto as suas postagens, um homem conhecedor de política, e demonstra que ama essa cidade. Senhor presidente, hoje eu estive lá no Hospital São João de Deus, fazendo minhas visitas, além da função de vereador, fiscalizar, e também abraçar um amigo, que é o Márcio Lane, que está assistindo também, seu colega de quarto, o senhor Aulos. Tivemos a oportunidade até de fazer uma oração, porque faz bem para o corpo e também para a alma. Neste momento, senhor presidente, eu agradeço a Deus também, e vejo que esse parlamentar, todo este parlamento, 24º,
onde o nome de Deus tem sido muito citado, e creio que nós vamos honrar a cada voto a qual chegou até nós. E dizer que, nas andanças que eu tenho feito, toda a população está acreditando nessa legislatura. Acreditando porque o povo quer a diferença e nós vamos fazer a diferença. Trazendo em mente a palavra do intelectual Isaac Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. Que no início de um parlamento, de uma legislatura, a gente acha que é tudo fácil, mas no decorrer da legislatura nós vamos ver que não é tão fácil assim. Mas precisamos ficar firmes. Precisamos ficar firmes por quê? Porque nós somos eleitos para fazer a coisa certa. Eu trouxe esse clipe de propósito e dizer que no Brasil hoje existe aquele jeitinho brasileiro, é uma cultura que está enraizada no nosso país, dá um jeitinho, e às vezes esse jeitinho chama também corrupção. Às vezes nós ficamos alarmados de ver os grandes, peixes grandes no Congresso, Senado, né? A mídia mostrou aí a prisão do Álvaro Batista, tantas pessoas envolvidas, e vão descobrir mais, e tomara que descubra, porque cada cabeça tem a sua sentença, e cada um acredita que não começou roubando coisas grandes, não, começou roubando um clipe igual esse, uma caneta, que nós temos aqui que prestar conta, e o brasileiro tem aquele negócio de dar um jeitinho, numa casa lotérica, passa na frente, paga para mim, isso também é corrupção. Quando você passa na frente, você está passando o outro para trás. É óbvio. Mas eu quero acreditar muito nessa legislatura. E por fazer parte da mesa diretora, este vereador com o qual vocês estão olhando, você que está assistindo, eu não comungo com coisa errada. Não aceito. E quero levar essa palavra até no final, 31 de dezembro, se Deus quiser. Só se Jesus voltar antes ou eu for para a glória. Porque do contrário, eu quero fazer a coisa certa, porque chegar nesta casa com um discurso honesto não é fácil. Não é fácil. Agora, aqueles que usam outros meios, que aguentam as consequências. Então, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos que votaram em mim, a todos que acreditam em mim, e quero fazer um bom trabalho nesta casa. Como membro do PDT, como líder do PDT aqui nessa casa, eu quero dar o meu melhor. Agradeço aqui a minha amada esposa, que sempre me deu força, as minhas crianças, que desde pequenininho, 6 anos de idade, já sabe cantar o hino nacional e com respeito. E está aprendendo o hino de Divinópolis, porque precisam ser patriotas. Só faz a diferença quando é patriota, porque do contrário, é muito fácil chegar às vantagens. É muito fácil você querer levar vantagem em cima de uma legislatura. Mas como Deus não dorme, e eu li no Salmo 120 por questão, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. E aquele, por acaso, pense duas vezes, porque a resposta vem. Que possamos ir ajudar toda essa cidade, principalmente a periferia. Quero mandar um abraço aqui a meus irmãos e irmãs lá do Copacabana, que no anonimato, eu não preciso ficar falando, mas todo domingo eu estou lá com eles, buscando, ouvindo e também escutando e anotando as reivindicações de todos esses bairros, não somente o Copacabana, mas tantos outros bairros, que precisa urgentemente da nossa visita. Urgentemente. E quando eu falo sobre o Copacabana, meu querido ilustre José Luiz, ancião dessa casa, a Copasa, senhor presidente, eu tenho uma sugestão, gostaria com muita atenção, senhor presidente, eu tenho a intenção, em nome dos vereadores, de montar aqui nesta casa, sem demora, uma comissão especial para acompanhar os trabalhos da Copasa. E que essa comissão preste conta a cada 15 dias. Como o vereador Roger colocou, né? Está achando difícil, realmente é difícil, mas essa casa vai acompanhar.
para que, até na data prevista, agosto de 2018, a Copasa tenha o dever e muito mais a obrigação, porque não está sendo de graça. Quantos milhões já está no caixa da Copasa? Agora, se eles vão fazer ou não, o povo precisa saber. Eu não sou de falar muito, eu sou mais de acompanhar, como meu querido ilustre Edson Souza, né? Olhos de águia, né? Eu abro parênteses aqui em dizer que nós precisamos ser unidos. Se esta Câmara for unida, seremos mais fortes. Uma vez encontrei o vereador Edson Souza, candidato fazendo campanha, na 1º de junho, tomamos um pão chico, comemos um pão de queijo, e ele no PMDB, eu no PDT, mas naquele momento nós estávamos com fome. Depois ele foi para a esquerda, eu fui para a direita, e aqueles que não acreditaram que a gente poderia chegar nesta casa aqui, nós estamos para fazer um bom mandato em nome do povo. Não sabemos se na próxima legislatura, 25ª, nós vamos estar aqui, e talvez nem seja eleito, vai mandar a forma de trabalhar e dar uma resposta. Muito mais do que palavras, nós precisamos ter ação e dar uma resposta. Senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras nesta tarde e agradecer também a minha esposa, meus filhos e todos aqueles que estão acompanhando. E fico feliz de ver a casa cheia. Que não fique só nessa quinta-feira, senhores, e você que nos assiste, tendo oportunidade, venha a esta casa. Também estude a lei orgânica, o regimento interno desta casa, como muitos fazem, e através do conhecimento tem alcançado muitas coisas, muitas benfeitorias nos seus bairros e nas suas ruas. Senhor presidente, essas palavras que eu tinha nesta tarde, o meu muito obrigado e boa tarde a todos que nos acompanham. E vai aqui meu abraço ao Márcio Lani, que com certeza está acompanhando também esta reunião ordinária.
Agradeço as palavras do nobre vereador Raimundo Nonato e passo as palavras para o nobre edil Edson de Souza.
Deus, senhor presidente, era minha primeira palavra nesse plenário. Tenho a doença da fé. Aprisionei o lado animal e a primeira palavra que eu queria falar nessa legislatura é Deus. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham, meu boa tarde. Antes de tentar consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas dentro da sua casa. Confúcio. Senhor presidente, essa casa não pode ficar calada. Essa casa é uma casa sem porta. Aqui é a casa do fomento. Se essa casa ficar calada, adormecida, é porque essa casa adoeceu. Aqui que tem que ter um embate para produzir o contraditório. Aqui que nasce a utopia. Aqui que nasce a política pública. Não é nas duas prefeituras. Que Divinópolis é uma cidade interessante. Nós temos duas prefeituras. Você fala, você vai para qual? E quem tem duas não tem nenhuma. Quem tem duas não tem nenhuma. Essa cidade, senhor presidente, ela tem que enxergar além da ponta do gafanhoto. Essa cidade, ela tem que voltar no seu processo da geopolítica da região centro-oeste. Nós estamos perdendo a vanguarda. Os indicadores econômicos, sociais e de IDH põem a gente abaixo da média brasileira e de Minas. Senhor presidente, esse mandato nosso será dirigido à evolução e à transparência. Protocolamos até agora 32 indicações, 17 requerimentos, 1 projeto de resolução, 3 projetos de leis e 1 anteprojeto. Mas eu quero destacar alguns. que o meu mandato vai ser destinado numa fração muito grande do transporte coletivo. Vou fazer um projeto de lei onde os vereadores vão ter que fazer no mínimo 4 relatórios por ano. Colocar um colete, entrar dentro do ônibus e apresentar um relatório da viagem de todas as linhas. Nós vamos fazer um planejamento bonito, técnico, bastante antropológico. Nós vamos ter que fiscalizar essa caixa cinza, porque o preto é muito belo. Se eu falasse do preto, eu estava exaltando esse sistema que aí está. Nessa casa, sem cor, esse transporte coletivo será fiscalizado a fundo a partir de hoje, 2 de fevereiro. Vamos fazer um projeto de lei que nós não vamos fiscalizar com ar-condicionado, não. Nós vamos entrar dentro do ônibus, ver o quantitativo, ver uma planilha e nós vamos começar a colocar LAC nessa catraca. Vereador vai sair do ar-condicionado. Se fiscalizar, vai fiscalizar em loco. Essa caixa cinza vai ser aberta. Protocolamos hoje, colocando Wi-Fi em todos os ônibus. Nós não temos cultura pública. Eu estava, por exemplo, num grupo, e essa postagem, que eu vou falar mais na frente, deu mais de 60 mil acessos. Eu sou avesso a isso. A mão que afaga é a mesma que apedreja, o dia do benefício perverso da ingratidão. Augusto dos Anjos, no poema O Escarro da Vida. Eu tenho medo de aplausos, mas sou vacinado contra a vaia. Eu postei essa questão e todo mundo me criticou. E eu fui mergulhando em águas profundas, e mergulhando, e mergulhando, e depois de 30 minutos de debate, eu falei, está na hora de jogar o anzol. E perguntei, quem aqui anda de ônibus pelo menos 2 vezes por semana? De 257 pessoas do grupo, só 1. Ou seja, 0,38%. Nós não temos a cultura do ônibus. O Marcos Vinícius, nessa elegância, que é um dos vereadores mais elegantes, poderia vir trabalhar no centro. Se não morasse no centro, poderia vir de ônibus. Caboges, presidente honrado e trabalhador, poderia vir. Janete, eu moro aqui no Porto Velho, Sargento El, Mamá, mas nós não temos cultura. Esse projeto que nós estamos fazendo, ele vai além do transporte, do valor econômico. Nós queremos uma rua mais para o pedestre. Vai muito além da ponte do Gafanhoto. E as pessoas vieram, vereador Cleitinho, me perguntar por que eu quero dar o Vale Transporte para o atirador do glorioso Exército Brasileiro, tio de guerra. Pessoa com 18 anos, se você virar de cabeça para baixo, seja preto, louro, careca, gordo, ele não tem uma prata. Ele está começando a vida. Aí a pessoa vai servir a nação e tem que pagar ainda R$20 por dia para servir o glorioso Exército Brasileiro. Estudante. Estudante anda numa pindaíba danada. Coitado dos pais de estudante. Eu já passei por essas águas. Eu, minha família, eu e minha esposa. É difícil. As pessoas não têm dinheiro. Nós estamos querendo dar 50% do transporte coletivo para o estudante, mas tem uma turma parecendo ouriço cacheiro aí, aquele bicho do mato, já tão assustado. Mas essa casa vai ter que mostrar sua cara do que lado que ela se encontra. Essa casa vai ter que se posicionar, porque aqui não tem um voto da dúvida, é sim ou não. E a abstenção, para mim, é o voto mais covarde que pode existir no parlamento. Aliás, eu gostaria que a mesa diretora repensasse isso. Já passou, isso é demodê. Por abstenção. Ou sim ou não. Juiz não se abstém de uma sentença. Por que que o parlamentar tem que se abster? Juiz, além de dar sentença, ele tem que fundamentar. A nós aqui é com esse dedinho só, sim ou não. Abstenção. Está na hora de evoluir. Chega ali ainda fulga foi outro, guarda-chuva muda. Tudo muda. E o político está lá no século XIX. Dentro desse projeto de requerimento, eu quero destacar alguns. Aqui eu tive o apoio do honrado, elegante sargento Elton e do vereador Tarzan, que não pula em cipó podre. Quando o Tarzan pula, porque é cipó seguro. Nós vamos tentar tirar o tiro de guerra do Interlagos. O Exército Brasileiro, no tempo de paz, tem seus papéis definidos na Constituição. Ali deverá ser, com o apoio de todos os senhores e da senhora, a Companhia Militar da Região Sudeste, da gloriosa Polícia Militar, liderado aqui, a Segurança Pública, eu serei seu liderado, nobre vereador Sargento Elton. Abertura da Pernambuco, abertura de São Paulo e da Minas Gerais. Quando eu protocolei esses dois requerimentos, parece que as pessoas vivem em outra cidade. Uai, vereador, eu não tinha enxergado isso. Sistema binário, você já sai quem não asfalta e volta. O restaurante popular. Foi compromisso nosso de campanha. Vão reabrir ele, que de novo está carente de políticas públicas, políticas sociais. Banheiro na área central. Aqui em Divinópolis, vereador Nego, tem um trem interessante. Você chega no lugar para comprar uma cocada, uma calcinha, uma cueca, um recu-recu, um violão. E você pergunta, você tem banheiro? Eles são muito simpáticos. Ele fala, não tem. Na boa, como é que vocês fazem? Você vai estar de cupim? Não tem banheiro. E você sabe, para liberar uma obra, você tem que ter banheiro. Mas não tem. Tem para quem conhece alguém. Banheiro central não tem. Aparecido Norte esse dia, eu estive lá, Caxambu, minha cidade, todos têm banheiro público. A população está envelhecendo, passa a ter continência urinária, não é isso, doutor Lelan? Então, essas metas. Nós estamos entrando com requerimento e esse recurso eu vou buscar. Eu sei buscar dinheiro em Brasília. E sei como é que busca. A ponte do Porto Velho ligando a região sudeste. E ali nós vamos levar a extensão do calçadão, ligando Antônio Fonseca, distribuindo o fluxo. A região sudeste e a região noroeste precisa de um carinho. Estou terminando, senhor presidente.
Mais dois minutos, novo vereador.
E aqui, eu queria deixar bem claro, eu preparando a hora oportuna, Divinópolis, das 20 cidades que a minha competente assessoria fez, nós temos a quinta passagem mais cara de Minas Gerais. Nós não damos basta nisso. Esse tema do transporte coletivo não vai sair aqui dessa casa. Não vai sair. Porque a maioria não tem carro. E a maioria paga passagem cara. Isso é um crime contra a economia popular. Senhor presidente, termino minhas palavras e desejando que o bom debate, que a franqueza, a lealdade, a urbanidade e a respeitabilidade sejam ingredientes e fermento na nossa convivência. Quero terminar agradecendo a todos a confiança do diploma público e popular. De eu voltar para a casa sem porta, que é o Poder Legislativo. A você, amada esposa, meu profundo agradecimento. Um beijo e que Deus te abençoe.
Agradeço a fala do novo vereador Edson de Souza e retorno ao trabalho da mesa ao novo vereador, presidente Adair Otaviano.
Agradeço ao vice-presidente pela condução dos trabalhos e em seguida passo a palavra ao próximo orador, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Adair Otaviano, demais colegas vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório,
os quais os cumprimento nas pessoas da Graciete Correia, seu Marcelo, também da Dilma. Cumprimento aqueles que estão em casa, a quem eu peço, em respeito, em acatamento, licença, permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, cumprimentando também os nossos internautas que nos acompanham ao vivo, em tempo real, online, pela Net Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. E assim também saudando os nossos abnegados profissionais da imprensa, os competentes assessores e servidores dessa casa parlamentar. Senhor presidente, eu pediria, nas minhas primeiras palavras, paciência e compreensão à população de Divinópolis. Sobretudo nessa renovação histórica do nosso parlamento com a ascensão de 12 novos vereadores. Alguns ainda não têm a experiência parlamentar, a experiência legislativa, mas carregam consigo uma experiência de vida nas lides comunitárias, nas várias interações sociais, nos trabalhos comunitários já desenvolvidos, por isso foram reconhecidos e por isso chegaram a esta casa. Mas essa casa tem as suas normas, tem o seu regimento, tem a sua legislação, tem o seu ordenamento jurídico, tem a lei orgânica, tem o regimento interno. E muitas vezes, começar o primeiro mandato é um pouco mais dificultoso. Nesse sentido, eu posso dar um bom testemunho, que já nesses primeiros dias desta atual legislatura, o trabalho tem sido incansável. Em respeito, em gratidão e em reconhecimento às milhares de pessoas que confiaram o voto e, sobretudo, renovava a esperança nessa casa que é a representação maior da população. Todos os assuntos mais importantes e mais elevados, todas as discussões importantes da cidade, obrigatoriamente têm que passar por essa casa. Não há discussão nenhuma mais relevante deste município que não passe primeiramente por esta casa que funciona como uma caixa de ressonância. Aqui debatemos, tratamos os sonhos, mazelas. Aqui tratamos os projetos mais elevados. É aqui que a cidade começa a caminhar. Portanto, eu volto a dizer, paciência e compreensão. O povo de Divinópolis renovou a esperança num parlamento que seja altivo, que seja verdadeiramente representativo. E aqui nós temos, portanto, a estratificação social. Aqui tem um pastor, aqui tem um ministro religioso, aqui tem um espírita, aqui tem um líder comunitário, aqui tem um advogado, tem um médico, tem um operário, tem um motorista. Aqui tem o povo de Divinópolis representado por esses que estão aqui. Aqui nós temos a vereadora, que representa com propriedade a bancada do batom. Temos vereadores, homens e mulheres, comprometidos com o bem dessa cidade. Mas eu peço uma vez mais, e o faço pela terceira vez, paciência e compreensão que as coisas vão caminhar e vão mudar para melhor. Agradeço de forma particular a eleição para o nosso quarto mandato, com a maior votação dos reeleitos. E a nossa votação tem sido assim, recorrentemente, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, sempre aumentando a nossa votação e sempre uma das maiores da nossa história e do nosso parlamento. Isso eu quero agradecer, nos traz sim uma satisfação, mas sobretudo responsabilidade para o trabalho que temos que prestar para corresponder. Tenho apresentado já nesses dias, muito embora estávamos em recesso, alguns projetos importantes para a nossa cidade, que vou na hora própria trazer mais comentários. Mas quero antecipar a nossa luta incansável, inegociável, inarredável contra esse assinte praticado contra a nossa cidade e contra o nosso povo. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar a retirada dos trocadores de forma unilateral, covarde, irresponsável, insensível por parte das empresas de ônibus. já debati esse assunto com o seu prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, e ele me disse textualmente assim: eu também não concordo. Então, prefeito, vamos tomar atitude. Eu estou aqui em minhas mãos. Gente, é um absurdo. Aqui, Graciete, você que é um ícone e uma bandeira dessa causa, e a população de Divinópolis deve muito ao seu trabalho, ao seu engajamento nessa bandeira que você tem levantado, junto com milhares de pessoas, eu tenho aqui um auto de infração, que mostra uma incongruência, uma impropriedade terrível, que nos remonta a uma situação de conivência de alguém. Isso não acontece sozinho. E vejo aqui o enquadramento jurídico legal que nos remete à Lei 3.230, sobretudo no seu artigo 39, inciso 17º. E o artigo 39 dessa lei fala das responsabilizações do motorista, do profissional, e não da empresa. E mais, o valor da multa, R$ 23,52. Ora, compensa para a empresa pagar a multa, até em caso de reincidência que é dobro, compensa pagar a multa do que manter o trocador. Eu reclamei isso. Conversei com os empresários, eles falaram assim: não, esse é o caminho da modernidade, alto lá. E falaram e argumentaram que agora muito pouco tem dinheiro em espécie circulando dos ônibus, com o advento do cartão eletrônico. Mas a função do trocador não é tão somente o manuseio do dinheiro em espécie das passaginhas. A função do trocador é auxiliar o motorista. Como que o motorista vai estar guiando o ônibus, dirigindo o ônibus, e 50 pessoas na sua retaguarda, às vezes passando mal, às vezes uma situação de confusão, às vezes uma situação que precisa de ter uma atenção especial? Não vamos permitir isso. Então, Graciete, eu quero reafirmar o nosso compromisso da comissão, senhor presidente. Eu peço Vossa Excelência para designar novamente aquela comissão, que nós não concluímos o trabalho, e peço que Vossa Excelência me coloque mais uma vez nessa comissão, porque nós vamos esclarecer. Vamos a fundo. Trabalho técnico, responsável, mas sobretudo comprometido com os interesses da nossa coletividade. Apresentei também, senhor presidente, um projeto, um anteprojeto, trazendo a recuperação fiscal àquelas pessoas que não puderam em época própria pagar o seu imposto, especialmente o IPTU e os outros tributos municipais, como ISSQN, TBI, as multas e outros mais. Pessoas honestas, trabalhadoras, que sofrem com a carga tributária aviltante do Brasil, que é a maior da América Latina, e não tiveram condições, por conta de eventualidades, imprevistos, doença, enfermidade em casa, com os filhos, com a família, a pessoa, o trabalhador, não teve como pagar o imposto em época própria. E agora está arrolada a dívida ativa, correndo o risco, por conta da execução fiscal, de perder a sua casa, de perder o seu patrimônio, por conta de uma dívida que tornou-se impagável por conta dos juros, multas, correção monetária, atualização, honorários advocatícios, custos processuais. Então nós entramos com um projeto humanitário que busca sensibilização, o respeito a você que não teve como pagar, que é bom pagador, mas que infelizmente foi surpreendido por alguma eventualidade. Você terá esse projeto sendo aprovado, esperamos que assim o faça o governo municipal, 90% de desconto dos juros e das multas. O valor principal permanece o mesmo, acrescido da atualização da correção monetária. Portanto, ainda é muito melhor pagar em dia. Não se trata de privilegiar o infrator, muito pelo contrário, é querer ser humanitário e sensível àquelas pessoas que não puderam pagar em dia. É um projeto já apresentado, um anteprojeto já está tramitando, e aguardamos que nos próximos dias tenhamos mais informações. Apresentei também um projeto que cria o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue. Olha, deixa eu falar com você que está em casa e me assistindo. Todo mundo já sabe o que deve ser feito. Isso foi amplamente divulgado com as campanhas de orientação social, as campanhas educativas pela televisão, pelo rádio, pelas mídias sociais, pelos jornais. Todo mundo já sabe que a água parada nos recipientes, garrafinha, tampinha de garrafa, vaso de planta, pneus, todo recipiente que contém as águas paradas são um perigo para a proliferação do Aedes aegypti, esse vetor que tem trazido dengue, tem trazido chikungunya, zika e agora até a febre amarela. Mais 2 minutos, senhor presidente. Muito obrigado, a vossa excelência. Então, o nosso projeto vai criar o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Dengue, mas vamos buscar, primeiramente, uma conscientização que já existe até. Vamos buscar uma campanha de orientação social, que também já existe, uma campanha educativa, que também já existe. Agora, vamos buscar uma responsabilização das empresas, dos maus cidadãos, que sabem o que deve ser feito e não fazem, colocando em risco a saúde pública. Agora, com a febre amarela, que é uma doença terrível que leva ao óbito, não vamos deixar a nossa cidade como está. Nosso projeto vai ser discutido amplamente nesse plenário. Quero merecer a atenção e a compreensão de todos os vereadores e tenho certeza que será realmente uma grande conquista para a saúde pública do nosso município. Senhor presidente, população de Divinópolis, quero aqui em tempo cumprimentar esse honrado vereador Negro Buriti, Rodrigo Caboja, Zé Luiz, Tarzan, quero cumprimentar o Edson Souza, o Renato, vereador Ademir, doutor Delano, cumprimentar o sargento Elton, Cleitinho, Eduardo Print Júnior, Roger Viegas, da minha bancada do PROS, vereadora Janete, que representa a bancada do Batom, não é? Nosso presidente, Adair Taviano, Josafá, meu irmão, também o vereador Nonato. Todos nós, imbuídos num só propósito, elevar a nossa cidade. A cidade ficou parada, adormecida e até regredindo. Mas agora eu vejo e a gente fica oxigenado com esses novos que estão chegando, que vão se juntar aos mais experientes para fazermos um mandato à altura da nossa gente. Dessa cidade cosmopolita, essa cidade metrópole, essa cidade que caminha e é vocacionada para o progresso e para o desenvolvimento. Essa cidade encantadora que nos recebe a todos. Que Deus nos abençoe. Que abençoe o povo de Divinópolis, que abençoe o nosso prefeito, os seus representantes, para fazermos o mandato ainda melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Quero agradecer ao nobre vereador Marcos Vinícius, e em seguida passaremos ao último vereador inscrito na tarde dessa reunião, vereador Eduardo Pinti Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, cumprimentar aqui a Iraci Adão, que usou essa tribuna hoje, para parabenizar e também dar as boas-vindas aos vereadores, os 12 vereadores eleitos como os novatos, 11 novatos e um que retorna a essa casa com bastante experiência, um grande amigo, um colega, Edson Souza, da qual eu deixo um forte abraço à esposa Jacira, que fez aniversário também juntamente com ele na semana passada. Feliz aniversário à família toda, a qual eu conheço há bem antes da vida pública. Primeiramente, quero desejar boas-vindas a todos vocês, aos nobres colegas que a partir de hoje faremos parte de uma vida cotidiana bem mais comum, da qual faremos parte de discussões plenárias, da quais faremos discussões nesse plenário. Mas a hora que descemos esta rampa, somos todos seres humanos, somos colegas, somos amigos, somos famílias. Aqui nós vamos debater ideias, expor aqui o sentimento que a população nos traz, como demanda, como a falta de infraestrutura, como as ruas esburacadas, como árvores caindo pela cidade, coisas rotineiras de qualquer prefeitura, seja ela do mandato da sigla A, B ou C. Essa rotina nunca vai acabar, os buracos vão sempre aparecer, a não ser que se recapeie toda a cidade num tempo recorde de 6 meses. Aí não se teria esse problema. Mas aqui nós iremos enfrentar isso. Vamos enfrentar anseios e desejos de uma ala, da qual a outra vai entender ou vai passar a perder um tipo de valor agregado no seu salário. Vamos aqui enfrentar reajustes, seja ele do seu próprio IPTU, seja ele da própria passaginha. E aqui nós vamos trazer e defender a ideia de quê? De uma cidade, de uma nação. Nós também não podemos aqui ser demagogos de chegar ao ponto de falar que não vamos deixar subir o vale transporte, ou não vamos deixar cortar
o reajuste salarial se tudo sobe todos os dias? Se o diesel no último ano subiu 5 vezes. Acredito que pagamos um alto preço pela passagem do transporte público em Divinópolis e não temos o serviço que deveríamos ter. Cumprimento a Graciete aqui também, do qual fiz parte da comissão juntamente com o vereador Marcos Vinícius e a comissão de administração, a qual eu peço ao nobre colega e presidente dessa casa, Dair Otaviano, que nos mantenha nesta comissão como membros especiais, caso não estejamos na comissão de administração, para dar continuidade ao trabalho em que nós fizemos, pois fizemos oitivas aqui dentro dessa casa, que ouvimos várias pessoas e queríamos somar os nossos conhecimentos durante a legislação passada e até mesmo passar como forma de experiência a atual legislatura e assim os vereadores que forem fazer parte dessa comissão. Quero também, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência pela conquista e merecedora presidência, o qual o senhor foi eleito. Nós aqui votamos numa discussão de ideias, mas não de pessoas. Vossa Excelência é uma pessoa que irá nos representar muito bem. Gostei quando Vossa Excelência disse: fui eleito por nós, mas represento 17. E é isso que nós esperamos de Vossa Excelência. Que também nos represente, não só aqui nesse plenário, mas em qualquer lugar que for levado o nome da Câmara Municipal de Divinópolis, que hoje leva 17 nomes, 17 vereadores. Quero aqui também dizer que os trabalhos do nosso gabinete foram incansáveis também nesse início de mandato, do qual fizemos 43 indicações e protocolamos 2 projetos que achamos de suma importância, e um deles já tramitava nessa casa e infelizmente não foi colocado para discussão e até mesmo aprovação ou rejeição. Aí agora cabe a nós aqui discutirmos esses 2 projetos. Um deles, do qual regulamenta a distribuição de panfletos na cidade de Divinópolis. Hoje você anda pelos bairros da nossa cidade, você vê na grande maioria das principais ruas jornais, panfletos jogados pelas vias. E aí cai-se uma culpa em cima do poder público. A prefeitura não limpa, os vereadores não fiscalizam. Mas, na verdade, a forma que está sendo distribuído o panfleto hoje, ele prejudica a limpeza da nossa cidade. Quanto mais suja está a via, mais suja ela vai continuar. Se muda-se o seu perfil quando você entra numa casa limpa, você fica com vergonha de jogar o papel no chão, pois está limpo. Quando está sujo, até um chiclete você já joga no chão. Ah, é mais um papel de bala, está sujo mesmo. Então, se a gente fizer um projeto, e esse projeto está apresentado, tramitou aqui durante muitos meses, infelizmente não foi colocado para votação, numa reeducação na distribuição do panfleto. Goiás, com 1º de junho, tem os dentistas que distribuem o panfleto ali, e a menina fica parada entregando o panfleto, entregando. A primeira lixeira pós o panfleto transborda do panfleto daquela marca, daquela empresa. Se você reeducar isso, ela pode distribuir o panfleto da mesma forma, porém ela vai recolher o lixo quando ela terminar, porque é de responsabilidade dela. Ela criou aquele lixo para a cidade, ela colocou todo aquele panfleto numa esquina de Goiás com 1º de junho, que é cartão postal da nossa cidade. É de suma importância em que a gente passe a fazer valer e a manter a nossa cidade limpa. E o outro projeto, do qual nós também apresentamos, é sobre o alto índice de reclamação em que nós recebemos nessa casa, sobre a falta de medicamento na farmácia. Então nós protocolamos um projeto que já é modelo na cidade de São Paulo, de que a prefeitura vai disponibilizar no site dela qual medicamento tem na farmacinha. E aí o próprio médico, como está aqui o doutor Delano, lá do posto de saúde, ele vai poder saber qual medicamento que eu vou poder indicar para ela, como genérico, ou seja, ele um outro tipo de modelo que vai fazer o mesmo efeito. Aí vai da base técnica, do entendimento e do estudo feito pelo médico responsável. A pessoa sai do atendimento do posto de saúde, já vai direto na farmácia e o medicamento está lá. Evita transtorno para o povo. Que a grande maioria das vezes, a farmácia, se você passar na Rio Grande do Sul com Minas Gerais, está lotada, mas lotada, de senhoras e senhores, da maioria das vezes idosos, do qual necessita de uma atenção especial nossa. Nós temos que tomar cuidado, tomar
tomar conta, na verdade, desses idosos. Por quê? Senão futuramente tem ninguém para tomar conta da gente, não. Porque nós também chegaremos lá e seremos idosos no futuro. Então hoje, esses dois projetos protocolados é dando início à nossa legislatura de 2017, do qual cumprimento a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, para visitar os gabinetes dos vereadores. Você de casa, que ainda não teve tempo, venha ao centro, passe nos gabinetes dos vereadores, deixe sua demanda. Nós fomos eleitos para serem vereadores de 230 mil habitantes. Aqui não existe vereador do lado A ou do B. Ah, eu não votei em nenhum deles, então não vou cobrar nada. Está errado. Vem aqui e cobre da gente, porque hoje nós somos responsáveis por você também, que não votou em nenhum de nós. Quero aqui, senhor presidente, para finalizar, deixar um grande abraço a toda a equipe do Solidariedade, que disputou a última eleição e estava aqui presente o vice-presidente do Solidariedade, José Wilson Periquito, do qual participou e é o segundo suplente da nossa coligação, hoje participando aí, integrando o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, e também o nosso terceiro suplente, o Ney Burger, lá do Maria Helena. Uma surpresa dessas últimas eleições, mais de 900 votos, primeira candidatura dele, veio para o Partido Solidariedade e nós ficamos muito felizes de ter dois grandes nomes, mais as mulheres que fizeram parte da nossa coligação e também o primeiro suplente, Nilmar Eustáquio, dizer que, em nome do Eduardo Prendi Júnior e do César Tarzan, o nosso muito obrigado. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos agradecer a todos vocês que fizeram parte da nossa coligação. Do que teve 30 votos, até o que teve 1.781, que foi eu. Todos vocês, eu estou aqui para agradecer o nosso muito obrigado pela coligação. Quero também parabenizar o prefeito pela nomeação do Ricardo Moreira. É um homem de diálogo, de transparência, só acho e acredito estar no lugar errado. Pelo conhecedor que é, acho que ele iria consertar um dos maiores problemas que vivemos nos últimos 4 anos, que chama o setor de alvará da prefeitura. Aquilo é um caos generalizado. Ainda não posso cobrar, porque são apenas 32 dias, mas o gargalo da prefeitura, o sofrimento do empresário, o sofrimento da microempresa. Mais 2 minutos para conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Da micro, da macro, do pequeno, do grande empresário, chama renovação de alvará. Caos! É horrível renovar um alvará na Prefeitura de Divinópolis. E nós queremos contribuir. Contribuir muito, de qualquer forma, que o Executivo entenderem que podemos colaborar. Por quê? Porque nas maiores cidades do estado de Minas Gerais, o alvará ele é eletrônico, você entra na internet e já emite ele para mais 1 ano e 8 meses, para 2 anos, você vai pagar a taxa naturalmente. Se é a arrecadação que o município busca, ele vai continuar recebendo, pois o alvará só sai na sua impressora, do lado do seu computador, depois que a guia for computada lá no site da prefeitura. E aqui não, aqui é no protocolo, que sobe para o segundo, que vai no terceiro, que vai no 14º, sai da Janaína, vai no Emerson, passa no Fernando, fiscal de rendas, e assim vai, e 30, 60, 90, 6 meses para se buscar um alvará na cidade de Divinópolis. 6 meses. Com isso, a empresa que necessita tanto do alvará, que a maioria delas não tem, a maioria das pequenas empresas não tem alvará, pela dificuldade que é colocado. Mas aquela que realmente precisa do alvará, ela acaba enfrentando esse desgaste de 6 meses. Pegou o alvará 6 meses, daqui a 1 ano ele vence de novo. Aí lá vai o mesmo lenga-lenga, o mesmo sofrimento de tudo que é passado. Então eu queria dizer, para encerrar minha fala, que nós estamos à disposição da população, à disposição também do Executivo Municipal, com ideias, com os desgastes que aconteceram na atual legislatura, que se encerrou no último dia 31, mas à disposição do povo, para assim poder fazer com que Divinópolis cresça cada vez mais. Muito obrigado.
Quero agradecer ao novo vereador Eduardo Prince Júnior e quero aqui, respondendo ao vereador Eduardo, ao vereador Marcos Vinícius, quando pediu para que renomeasse a comissão que ora fora designada para fazer esse trabalho dos cobradores,
foi a comissão de administração. As comissões ainda não foram designadas. Não tem comissões ainda. Nós temos 5 dias de prazo para poder instituir as comissões permanentes. Então, quero dizer que assim que for instituídas as comissões permanentes, essa presidência vai pegar e delegar aos 2 vereadores que já estavam fazendo esse trabalho para que possa dar seguimento nesse trabalho. Esse trabalho é muito importante. Tem muitas pessoas lá fora, muitos cidadãos, que aguardam que essa comissão entregue um trabalho que beneficie não só o emprego do cobrador, mas que beneficie o usuário do transporte coletivo da nossa cidade.
A palavra, senhor presidente. Em nome da liderança do PSD, eu gostaria de agradecer a vereadora Janete e o vereador Caboja de ter me escolhido como líder do PSD. Eu gostaria também de anunciar a nova presidência do PSD, do vereador Caboja, e agradecimento ao nosso deputado Jair Martins por ter estado lá na igreja de São Mateus, sábado, né, participando da festa de reis.
Gostaria, eu não quis ser indelicado com o nobre vereador, mas essa presidência vai fazer com que o regimento dessa casa seja cumprido. Quando qualquer um dos senhores vereadores ou a vereadora, né, porque nós temos uma mulher do nosso lado, eu tenho a honra de tê-la como minha primeira secretária, dizer que quando for feito um pedido, que aguarde o vereador presidente autorizar, para que a gente não atropele. Eu quero aqui agora passar para a segunda parte dos trabalhos. Quero solicitar da vereadora secretária Janete a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, a secretária informa que não há projetos pautados para a ordem do dia de hoje.
Não havendo projetos...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, o senhor introduziu no assunto que eu faço questão de ordem. O artigo 91 do regimento, ele tem contradição com a lei orgânica. A redação está errada no regimento. A nota da redação aqui dá a nova resolução 437 de 2009. Não é de 2009, é de 2010. Só que tem que, por simetria, as comissões permanentes acompanham o mandato da mesa diretora. Se nós temos o mandato da mesa diretora de 2 anos, automaticamente, por analogia e simetria, as comissões permanentes também são 2 anos. Então, o que eu queria é pedir, talvez com essa alteração que ocorreu na última legislatura, e não tiverá tempo, tentar fazer a modificação para dar legalidade às comissões temáticas. Porque as comissões passam com 2 anos de mandato. Né? E outra coisa, e outro fato, senhor presidente, é que nós começamos o trabalho. O artigo 91 fala em 5 dias após a abertura. E vai vencer 4. Ou seja, uma casa de leis, ela tem, primeiro, na visão até que você tem confuso, nós temos que preservar. Ou seja, a partir da próxima legislatura, a partir da próxima reunião, nós estaremos cometendo ilegalidade ao regimento. Nós temos que nomear, e porque vence os 5 dias, quarta-feira. Quarta-feira que vence os 5 dias. Era só questão de ordem e minha contribuição para evoluir esse trabalho. Obrigado.
Nós queremos agradecer ao vereador Edson Souza, porque é um vereador muito zeloso, muito rigoroso, mas as comissões, elas não poderão... elas têm um prazo para serem instituídas de 5 dias úteis. Então nós temos até quarta. Amanhã é sexta-feira. Então nós temos tempo hábil para fazer isso. Agora, com relação
ao regimento e à lei orgânica, nós vamos solicitar do procurador dessa casa que faça um estudo para ver se tem que fazer alguma alteração ou se pode sim as comissões ser de um ano e o mandato de dois. Nós vamos aguardar um parecer jurídico do procurador-geral dessa casa. Nós não vamos tomar decisões nenhuma que não seja assegurado no jurídico dessa casa. Mas prometo que lhe darei resposta o mais breve possível. Eu quero aqui nessa tarde de hoje, antes de encerrar os trabalhos, passar para a terceira parte dos trabalhos e eu quero dar um aviso final. Lembrar aos senhores vereadores que amanhã, dia 3 de fevereiro, às 14 horas, haverá audiência pública para a prestação de contas da Diviprev. Então, fica os vereadores convidados às 14 horas para prestação de contas da Diviprev referente ao quarto trimestre de 2016. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerrar os trabalhos nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.